Deportivo. Sejam bem-vindos, esta é mais uma edição de Hertz Desportivo, muito desporto como habitualmente na sua companhia, até bem perto das 23 horas, destaque centrado como habitualmente na primeira divisão distrital, mas também como habitualmente é com o hóquei em patins que vamos iniciar esta edição. Total destaque para o Sporting de Tomar, não só por aquilo que está a fazer na primeira divisão nacional, mas porque no sábado celebrou 103 anos de existência. Vamos começar com a competição propriamente dita, 18ª jornada, 1ª Divisão Nacional. O Sporting de Tomar bateu o Grândola por 12-2. 6 dos golos foram apontados por Hernani Diniz. Os Leões aproveitaram para se distanciarem do Paço de Arcos e do Valença. Agora é hora de olhar para o 7º lugar, que está ao alcance, até porque a Juventude de Viana já não é o que era. Vamos então aos resultados. Sporting de Tomar 12, Grândola 2, Juventude de Viana 5, Infante de Sagres 3, Turquel 1, Sporting 7, Valença 1, Porto 5, Valongo 2, Benfica 2, Hockey Clube de Braga 6, Paço de Arcos 4 e Barcelos 2, Oliveirense 3. Na frente, o Sporting, 49 pontos. Segundos, Porto e Benfica, com 48. Quarto, Oliveirense, 39. Quinto, Valongo, 35. Sexto, Barcelos, 29. Sétimo, Juventude Viana, com 27. Oitavo, Sporting de Tomar, com 24. Nono, Paço de Arcos, com 14. Décimo, Valença, com 13. Décimo, Turquel, com 12. Décimo, segundo, Hockey Clube de Braga, com 11. Décimo, terceiro, Infante de Sagres, com 7. Décimo, quarto, Grândola, com 6 pontos. A próxima jornada será só a 24 de março, com os jogos Oliveirense Sporting de Tomar, Grândola Juventude Viana, Infante de Sagres Turquel, Sporting Valença, Porto Valongo, Benfica Hockey Clube de Braga e o Paço de Arcos Barcelos. Barros Simões, comentador da Hertz para o Hockey em Patins, falou de um jogo que na teoria tinha pela frente o Sporting, onde o Sporting de Tomar, aliás, tinha pela frente um adversário fácil, mas aquilo que aconteceu, sublinhou, foi que a equipa nabantina foi muito competente.
Um jogo que de alguma forma se poderia considerar com o coeficiente de dificuldade baixo, mas, como foi dito por todos e reconhecido por todos, é um campeonato, é o melhor do mundo. Portanto, nunca se poderia dar, de alguma forma, o flanco à equipa adversária para poder, de alguma forma também, ter a veleidade de criar dificuldades ao Sporting de Mar. E o Sporting de Mar, dentro daquilo que é o resultado, poderíamos considerar que foi um jogo fácil. Poderíamos dizer que não foi assim tão fácil. Podem estar tendo as competências suficientes para tornar esse jogo fácil. Porque aos 4 minutos e 4, ou 4 e 5 minutos da primeira parte, Hernani consegue desbloquear o resultado, marcando 2 golos, o que de alguma forma também criou a estabilidade necessária para que o Sporting de Tomar criasse um resultado rumoso, um resultado que não se entende, de alguma forma, neste campeonato, com 12 golos marcados, deveria de haver um bocadinho de mais nível, ao nível do resultado. Não foi. Há mérito do Sporting de Tomar, há, sim, senhora, há trabalho do Sporting de Tomar, há, sim, senhora, e o Sporting de Tomar tudo fez para que este jogo fosse ou se tornasse mais fácil do que aquilo que eventualmente poderia pensar. Pela eficácia que Hernani demonstrou neste jogo, com 6 golos, que deu, de alguma forma também, ao seu treinador um indicativo de que pode contar com ele, pode ser um jogador a ter em conta para futuros embates, e não podemos esquecer que na próxima jornada o Sporting Tomar terá mais um desafio muito complicado, vai-se deslocar ao Oliveirense, e aí, com o Hernani, com este índice de produtividade ao nível do gol, poderá também ajudar a que o Sporting Tomar, nesse encontro, possa trazer algum resultado positivo, passaria sempre por um resultado de empate ou mesmo a vitória. Assim como é uma estrutura muito forte emocionalmente para este jogador, que deverá ajudar o Sporting de Mar também a dar a volta ao resultado na Taça Sérgio, para que o Sporting de Mar consiga continuar nessa competição.
Nuno Domingues, treinador do Sporting, de tomar em declarações à Hertz, disse que o segredo da vitória esteve no respeito prestado ao Grândola, ou seja, os seus jogadores não olharam para a posição ocupada pelo adversário.
É aqueles jogos que nós queremos jogar. Acho que a primeira coisa que fizemos é que fomos honramos a camisola e respeitámos o adversário. Alertei porque estava à espera que isto acontecesse, sabia do valor das equipas e temos treinado bem e provavelmente isto podia acontecer. Agora só aconteceu porque respeitámos o adversário e trabalhámos para isso. Ganhámos 12, mas podiam ter sido mais. Mandámos muitas bolas ao poste, tivemos N situações de finalização que, por mais malabarismo ou menos, acabámos por falhar, mas acabámos por fazer um resultado justo com o que se passou dentro do campo, mas fruto do nosso trabalho e da nossa superioridade. Acho que a diferença é muito grande entre as duas equipas, mas isso é fruto de tudo o que temos feito. Acredito que os jogadores se libertaram um bocadinho e com isso conseguiram fazer golos, que é isso que nos tem faltado. Mas lembro-me, pelo menos o Ivo, umas 4 ou 5 bolas que acertou no ferro. Não está a marcar, mas há de marcar e provavelmente poderá marcar golos decisivos, e é isso que nós estamos à espera.
Agora, Manuel Domingos, hoje é dia de festa, há o jantar de aniversário do clube. A partir de segunda-feira, como é que o Manuel Domingos vai preparar este grande obstáculo e aquele que será o primeiro das duas finais, para já, que poderão que vocês, tu e os teus jogadores, possam fazer história no Sporting de Mar? Será os espanhóis, depois o Barcelos a seguir. Como é que a equipa está preparada? Como é que o Manuel Domingos vai incentivar os jogadores para que a história possa mais do que nunca ser escrita este ano?
Leida está a ser preparada já há uma semana. Esta semana trabalhámos um bocadinho de forma diferente e hoje quem nos viu jogar, quem percebe ou quem viu que fomos mais ativos a defender, jogámos um bocadinho no risco, e se calhar no sábado podemos ter que jogar a momentos no risco, porque temos que recuperar dois golos, um risco calculado. Hoje até certa determinada altura jogámos no risco calculado, depois claro, com o avolumar do resultado, acabámos por dar muitas situações de 2 para 1, de 2 para 0, em que o Marcos esteve ao nível que eu sei que ele consegue fazer. Mas o jogo do Leida é outra emotividade para os jogadores, é outra responsabilidade. Eu tenho a convicção que nós podemos fazer história. Vi o Leida, nós acabámos por perder lá 4-2 com um bocado de sorte, porque no fim não estivemos ao nosso nível, mas ao nosso nível, com o pavilhão cheio a puxar por nós, poderemos passar a eliminatória. Agora depende de vários fatores, do fator sorte, que também é importante, mas de podermos controlar ou não a equipa do Leida, e isso depende muito de como iniciarmos o jogo e se conseguimos passar para a frente do marcador. Se conseguimos passar para a frente do marcador, temos que ver a reação do Leida. Não nos podemos esquecer que são 50 minutos e que tudo se pode decidir num segundo ou em dois. Portanto, hoje sofremos um penalti, um livre direto a 2 segundos, temos de estar preparados para tudo. Agora, vamos estar preparados, vamos trabalhar de uma forma tranquila, porque temos 24 pontos no campeonato. E os jogadores estão contentes porque jogaram todos, porque marcaram muitos golos, e têm a noção que poderão crescer com estes jogos que aí vêm, e é bom para eles e para todos seguir em frente. E nós queremos estar na Final Four, independentemente de ser em Tomar ou em Itália ou em Turquel ou no sítio onde for, ou em Barcelos. Nós queremos estar lá, e nós acreditamos que podemos fazer mais um bocadinho de história, e vamos trabalhar para que isso aconteça.
Diz-me só uma coisa, e nós estivemos em loco a assistir à partida, levámos a transmissão do jogo até Tomar. O Jiménez, aquele jogador que realmente faz a diferença, vai ter alguma atenção especial no próximo jogo?
É claro, um jogador como ele, que é fundamental na manobra ofensiva do Leira, terá que ter sempre uma atenção especial. Agora, não podemos tirar o foco da equipa em conjunto. Ele é um jogador que trabalha em prol da equipa, abre muitos espaços para os outros jogadores entrar, mas é claro, se conseguirmos quebrar um bocadinho o ímpeto dele, acabamos por ter vantagem. Penso que num ringue deste tamanho vamos ter um bocadinho mais de vantagem, o ringue deles é um bocadinho mais pequeno, mas isso tudo depende de como começarmos e quem marcar primeiro. Se tivermos que andar atrás deles eles a ganhar num ringue deste tamanho, é muito complicado. E as equipas grandes, quando vêm aqui, um dos objetivos deles é passar para a frente do marcador, porque sabem que o Tomás sabe ter a bola, é uma equipa que corre muito, que tem fisicamente, é forte, e é difícil jogar num ringue deste, andar atrás da bola. E hoje tivemos um exemplo disso. Apesar da diferença das equipas, o Grândola a perder abriu mais um bocadinho e deu-nos muitos espaços. E nós, tecnicamente, somos evoluídos, os jogadores são evoluídos, e gostam de ir para a baliza. Isso pode ser importante. O grupo que temos, os 8 que vamos conquistando, uns mais do que outros, mas é importante eles perceberem e vão percebendo agora que todos são importantes, e em qualquer momento pode saltar um ao outro para resolver o jogo.
Ainda para a reportagem da ERT, registro para as palavras de Nelson Mateus, treinador do Grândola, que disse que as primeiras oportunidades até foram para a sua equipa, mas quem não marca, sofre. Foi isso que aconteceu.
Começa com duas grandes oportunidades para nós, e quando não marcamos no melhor campeonato do mundo, sabemos que as outras equipas vão ter hipóteses de marcar. O Tomar foi muito eficaz, nós não fomos. O resultado de espalhar aquilo que se passou dentro do campo, acho que o Tomar foi melhor do que nós, soube construir bem o resultado. A nós só nos resta fazer reset e partir para o próximo jogo.
A planificação da equipa do Grândola, alguma coisa falhou para que a equipa apenas tivesse nesta altura 6 pontos, sabendo nós, e tu próprio reconheceste que é o melhor campeonato do mundo, falhou qualquer coisa, obviamente, ou vocês não esperavam que fosse mesmo assim um campeonato tão forte?
Eu esperava, eu só entrei em novembro, sei perfeitamente aquilo que tenho feito, acho que tenho feito, eu e os jogadores, temos feito um trabalho fantástico, a equipa tem melhorado claramente, toda a gente consegue ver isso, mas nós estamos a jogar com os melhores, e quando falhas golos como nós tivemos na cara do guarda-redes N vezes aqui, o Tomar chegou lá em frente ao nosso guarda-redes e não falhou, e isto é típico das grandes equipas. Nós só temos que interiorizar, aprender e partir mais fortes para o próximo jogo.
Quanto aos jogadores, nota para as palavras de Pedro Martins, jogador do Sporting de Tomar, que disse que a sua equipa trabalhou bem.
A equipa queria fazer um bom resultado aqui neste jogo, porque vem aí dois jogos que podem definir uma época, e acho que trabalhámos bem, falhámos muito, também falhámos muito defensivamente, mas era propício ao jogo neste dia, e por isso acho que estamos estado de parabéns. Também foi um bom jogo para ganhar confiança, os jogadores precisavam mais de confiança, quase a gente marcou o gol, isso é que é preciso, é para os nossos adeptos também, que estão cá todos os dias, sábado sim, e agradecemos por isso e espero que tenham gostado do jogo.
E agora duas páginas importantes, Hernana. Ia chamar também o Hernani, hoje 6 golos, é um marco importante, não é, Pedro? Está vaidoso, e vocês todos hoje estão vaidosos também, e hoje há jantar também, é um dia importante para o Sporting Clube de Tomar. Pedro, agora vamos mudar o chip, vêm aí duas finais que poderão ser históricas para vós, que estão a ostentar o emblema do Sporting Clube de Tomar, agora no próximo sábado, 2 golos com os espanhóis do Leida. Como é que a equipa agora vai preparar esse jogo?
É um jogo que já temos preparado nestas semanas. Não gostávamos de perder lá, não fomos felizes, não fizemos um bom jogo, e nós temos noção disso. Sabemos as dificuldades que vamos ter, mas estamos confiantes com o apoio dos adeptos, com o trabalho desta semana, vamos conseguir variar este resultado, porque nós temos todos esse sentimento, queremos fazer história neste clube outra vez, e é para fazer história.
Por sua vez, João Lomba, que marcou neste duelo, não deixou de elogiar o apoio dos adeptos do Sporting de Tomar.
O grande público sempre a apoiar, a acreditar. E pronto, um espetáculo do Hockey Patins.
Olha, João, diz-me uma coisa, já passou hoje, já esta vitória está consumada, agora vêm aí duas partidas muito, muito importantes e que podem ser cruciais também para a vossa história com o emblema do Sporting Tomar.
Sim, hoje era campeonato, para a semana é Taça Séries, jogos completamente diferentes. Para a semana sabemos que é um momento muito importante para nós, temos que enfrentar o jogo de outra forma, porque sabemos que temos que ganhar com uma diferença 2 para empatar a eliminatória.
Marcou um golo.
Vamos concentrar esta semana, vamos trabalhar para isso e temos que acreditar que para a semana vamos fazer história e vai ser um pavilhão em grande e o público a apoiar-nos vai ser espetacular.
João Lomba, jogador do Sporting de Tomar. Tal como sublinhámos na abertura desta edição, o Sporting de Tomar realizou no sábado o seu jantar de aniversário. São 103 anos de existência, sendo que um considerável número de sócios e adeptos, bem como de diversas entidades, não quiseram deixar de celebrar esta data, ainda para mais numa altura em que o Hockey em Patins Sénior está a realizar uma época muito positiva. A Hertz marcou presença na sessão e registrou algumas das principais intervenções. Do lado do Sporting Clube de Portugal, registo para a presença de Bruno Mascarenhas, vice-presidente do Emblema Lisboeta, que disse que a Casa-Mãe olha para o Sporting de Tomar como um clube irmão.
Nós hoje, o Sporting de Portugal e o seu presidente da direção referiu-se à questão da filial. Nós olhamos para o Sporting de Tomar não por uma relação de filiação, mas como um clube amigo, um clube irmão. Porque já não existe essa questão da filiação. Existe sim relações que os clubes têm uns com os outros e ninguém é maior que o outro. E portanto eu quero dizer, Sr. Presidente do Sporting Clube de Tomar, que estamos equiparados porque somos instituições centenárias e é uma honra, com muito gosto, que eu estou aqui hoje a representar o Sporting Clube de Portugal.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, marcou presença no aniversário e não deixou de enaltecer o trabalho feito pelo clube.
Felicito o clube e todos aqueles que nele vão trabalhando para continuar a agradecer. Felicito por este 103º aniversário e, acima de tudo, quero dizer que o município não faz mais do que a sua obrigação de, na medida do possível, apoiar este e, naturalmente, as outras 200 associações do Conselho de Tomar, naturalmente, não têm todas a mesma dimensão. Mas esse é também o nosso papel e, portanto, naturalmente que continuaremos a fazer e de forma, em relação ao Sporting de Tomar, de forma muito estreita, uma vez que o Sporting de Tomar, passa a redundância, transporta Tomar, de facto, no nome e também nas camisolas, portanto, por todos os sítios onde vai, no país e no estrangeiro. E com isto termino dizendo para a equipa sénior, obviamente estamos convosco e sei que no sábado vão dar com certeza o vosso melhor para passar mais esta etapa, até porque se fizer o município com o clube também vai dar o seu melhor para tentar trazer para Tomar a Final Four. Portanto, estamos convosco.
Ivo Santos, presidente do Sporting de Tomar, também usou a palavra, sublinhando que exercer estas funções só tem sido possível porque todos têm remato para o mesmo lado, independentemente da modalidade em causa.
Ser presidente do Sporting Clube de Tomar é um desafio constante que só é possível de ser concretizado com o trabalho de cada um dos diretores, de cada um dos seccionistas que, do judo à patinagem artística, passando pelo Krav Maga, pelo tiro com arco, pelo hockey sénior, fazem o dia-a-dia deste clube. Sem o vosso trabalho, nada seria possível de ser concretizado. Segundo, penso que não será, talvez, de ter em mente que já conquistámos tudo. Muito mais há para conquistar. Esta direção quer continuar o trabalho. Trabalho esse a médio prazo. Trabalho esse que é exigente. Trabalho esse que rouba tempo às nossas vidas profissionais, familiares, mas que se concretiza naquilo que é o mais importante, que é o trabalho em prol do coletivo. Por isso, enquanto justificar que continua a existir o Sporting Clube de Tomar, e há 103 anos que se justifica, este clube só tenderá a continuar a crescer. A crescer com o trabalho, a dedicação, a humildade de cada um de vós. Nós apenas estamos aqui por um breve período. Acima de tudo nós, de todos nós, sem dúvida nenhuma, a instituição Sporting Clube de Tomar. E todos aqueles que têm trabalhado e que nos ofereceram este legado, que é o legado de neste momento ocuparmos, enfim, os cargos dirigentes. Em termos de 2017, foi de facto um ano de muitos sucessos a vários níveis, com muitas surpresas. Há alguns projetos que ainda não foram possíveis de ser concretizados. E permitam-me a referência particular àquilo que é uma exigência para o crescimento da secção de judo e que tem sido repetidamente vincado por parte quer do mestre Francisquinho, quer de atletas e pais. O Sporting Clube de Mar necessita urgentemente um espaço para o efeito. E sem isso, não poderemos continuar a evoluir e obter os resultados que temos vindo a concretizar, mas poderia ser ainda melhor. Deixo aqui o desafio para trabalharmos em conjunto, sem atropelar ninguém, no sentido de ser possível oferecer melhores condições aos jovens atletas do clube que praticam e que têm como a sua modalidade que amam o judo. Esse talvez seja o nosso principal desafio. Haveria a possibilidade de ter mais modalidades no clube, mais secções, mas é importante pensar que não vivemos sozinhos e que há limitação de espaços, há limitação de número de horas de utilização de equipamentos esportivos propriedades do município de Tomar. É só apenas por esse motivo que ainda não agarramos os desafios de ter mais modalidades no clube, mais secções. E também permitam-me, o Sporting Clube de Mar nunca foi um clube de exclusão, sempre foi de inclusão. Há um espaço para as retrospectividades do Conselho e há um espaço para que também elas possam crescer, porque os sucessos das retrospectividades deste Conselho são também, direto e indiretamente, os sucessos do Sporting Clube de Mar.
Ivo Santos, presidente do Sporting de Tomar. Vamos a continuar com o Hockey em Patins, agora 2ª Divisão Nacional, onde os Tigres de Almeirim golearam o Bulicam numa jornada descansada, situação que se justifica face à diferença de valor entre as duas equipas. Os ribatejanos foram sempre melhores e não tiveram dificuldades em garantir mais 3 pontos que valeram a aproximação ao Alenquer. Resultados: 15ª jornada, Física 4, Marítimo 3, Alcobaçense 2, Oeiras 5, Candelária 4, Benfica 6, Alenquer 2, Sporting Marinhense 5, Tigres 6, Bulicam 2 e Hockey Clube de Sintra 1, Parede 1. Refira-se que o Sporting B Juventude Salesiana foi adiado para 7 de março. Na frente continuam Oeiras e Benfica B, 35 pontos. Terceiros, Parede e Sporting Marinhense com 30. Quinto, Juventude Salesiana 28. Sexto, Alenquer com 25. Sétimo, Tigres de Almeirim com 23. Oitavo, Física 22. Nono, Sporting B 19. Décimo, Hockey Clube de Sintra com 18. Décimo primeiro, Marítimo 16. Décimo segundo, Candelária com 11. 13º Alcobaçense com 6, 14º Bulicam com 4 pontos. A próxima jornada, a 10 de março, Marítimo Juventude Salesiana, Oeiras Física, Benfica B Alcobaçense, Sporting Marinhense Candelária, Bulicam Alenquer, Parede Tigres e o Hockey Clube de Sintra Sporting B. Barros Simões, quanto a esta 2ª divisão, centrou as atenções no líder Oeiras e disse ainda que o Sporting Marinhense está com uma nítida subida de forma.
Líder, sem dúvida, um líder com 35 pontos, com o Benfica também logo, mas como temos referido durante estas semanas, o Benfica não vai contar para a subida de divisão. Temos que realçar mais uma vez o Marinhense que foi ganhar o Alenquer, sobe ao 4º lugar, com 30 pontos, os mesmos pontos que o Parede, que está em 3º lugar, portanto, ou seja, será a primeira equipa a acompanhar o Oeiras. É muito importante que o Marinhense tenha ganho 5-2 e depois vai haver aqui uma luta para a subida de divisão. Em relação aos filhos de Almeirim, recebendo o último classificado, neste caso o Bulicam, depreendia-se que poderia ser um jogo fácil. Pelo resultado, não foi muito complicado. 6-2. A equipa de Paulo Beirante resolveu facilmente, ou de uma forma profícua, este jogo, ocupando na mesma o seu 7º lugar, com 23 pontos, a fazer um excelente campeonato também na 2ª divisão.
Barros Simões, comentador da Hertz para o Hockey em Patins. Baixamos até à terceira divisão, onde a União do Entroncamento venceu na Farros e saltou para o quinto lugar, a posição que nesta altura parece adequada ao que tem feito. Já na Série B, Santa Cita perdeu com o Académico da Feira e viu interrompida uma boa série de resultados. Vamos então aos resultados, precisamente começamos pela Série B, 12ª jornada. Oliveira do Hospital Bom Sucesso foi adiado, tivemos uma Razes 2, Cucujães 5, Pessegueiro do Voga 5, Águias 2, Académico da Feira 6, Santa Cita 2, Escola Livre 8, Mialhada 2. Na frente, Biblioteca 24 pontos, segundo Escola Livre 23, terceiros Cucujães e Académico da Feira com 22, quintos Oliveira do Hospital e Pessegueiro do Voga com 19, sétimos Mialhada e Santa Cita com 14, nono Águias com 8, décimo Razes com 4, 11º Bom Sucesso com 1 ponto. A próxima jornada, no domingo, 11 de março, Marrazes Bom Sucesso, Cucujães Pessegueiro do Voga, Águias Académico da Feira, Santa Cita Escola Livre e Biblioteca Mialhada. Na Série C, 12ª jornada, Lobinhos 3, Vila Franquense 9, Tujal 9, Estremoz 0, Empregados do Comércio 1, PDL 10, Alverca 6, Sporting de Torres 1, União de Trocamento 8, Nafarros 3, Campo de Ourique 6, Carregado 4. Na frente, PDL 31 pontos, segundo Campo de Ourique com 30, terceiros Tujal e Alverca 25, quinto União de Trocamento com 19, sextos Vila Franquense e Carregado com 18, oitavo Sporting de Torres com 16, nono Nafarros com 15, décimo Empregados do Comércio com 5, 11º Lobinhos com 7, 12º Estremoz com 1 ponto. Próxima jornada é 11 de março, Carregado Lobinhos, Vila Franquense Tujal, Empregados do Comércio Estremoz, PDL Alverca, Sporting de Torres União de Trocamento e Nafarros Campo de Ourique. E é com o Hockey em Patins que finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo. Vamos voltar já de seguida.
Desportivo. Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte de Hertz Desportivo. Deixamos o Hockey em Patins. Vamos centrar atenções agora no futsal. Segunda Divisão Nacional. O Ferreira do Zêzere perdeu em Pontessor diante do Elétrico. Equipa que se assume nesta fase como a mais candidata ao primeiro lugar nesta fase. Ainda assim, os ferreirenses, que não perdiam fora há mais de um ano, mostraram argumentos para acreditar que a luta pela liderança é uma realidade. Vamos aos resultados. Segunda jornada, Zona Sul. Apuramento da subida. Farense 10, Lusitânia dos Açores 2. Elétrico 3, Ferreira do Zêzere 1 e Olho Marinho 6, Portimonense 1. Na frente, isolado, Elétrico 6 pontos, segundos Fátima, Portimonense, Ferreira do Zêzere e Olho Marinho com 3, sexto Lusitânia, que ainda não pontuou. A próxima jornada a 10 de março, Portimonense Lusitânia, Ferreira do Zêzere Farense e Olho Marinho Elétrico. Xavier Costa, comentador da Hertz para o futsal, disse que o Ferreira do Zêzere perdeu diante de uma equipa com muita valia, desaire este que ainda assim não afeta a luta dos ribatejanos pelo primeiro lugar.
O Ferreira do Zêzere não deu continuidade ao excelente resultado que tinha feito nesta primeira jornada do apuramento de campeão e acaba por aqui na Ponte de Soura sofrer uma derrota que não diríamos que foi que era esperada, porque o Ferreira do Zêzere tinha vindo a fazer já uma, quer a fase regular, quer este início do apuramento de campeão, muito positivo, mas tínhamos alertado para a grande valência deste Elétrico da Ponte de Soura, para a clara aposta também da equipa alentejana nesta sua tentativa de subir à primeira divisão. Falámos que provavelmente se discutiria a subida entre Ferreira do Zêzere, Elétrico da Ponte de Soura e Olho Marinho. Na primeira jornada, Ferreira da Ponte de Soura perder não é um resultado propriamente desmotivante, nem demasiado significativo para as ambições do Sport Clube Ferreira do Zêzere. É uma derrota e neste momento apenas a equipa de Ponte de Soura soma por vitórias os dois jogos disputados nesta fase de apuramento de campeão e lidera assim esta tabela classificativa. Resta, entre aspas, aqui ao Ferreira do Zêzere esperar que no confronto entre Olho Marinho e Elétrico da Ponte de Soura depois seja o Olho Marinho a superiorizar-se e assim que fique tudo novamente igual, digamos assim.
Xavier Costa, comentador de futsal da ERT. Deixamos então o futsal, vamos centrar atenções no futebol. Começamos com o Campeonato de Portugal e nesta altura confirma-se as três equipas do Distrito de Santarém estão em lugares de descida. Uma situação de todo esperada face ao que tem acontecido nas últimas semanas. Em Alcanena, por exemplo, houve derby com um empate que não interessa nem aos locais e nem ao Fátima. A equipa de José Torcato está já a 7 pontos da salvação. Já o Coruchense perdeu em Loures e ficou também mais longe da tranquilidade. Vamos aos resultados. Série D, 23ª jornada. Guadalupe 1, Sintrense 1. 1 de dezembro 2, Lusitânia 0. Caldas 1, Torriense 0. Vila Franquense 1, Mafra 2. Alcanenense 1, Fátima 1. Loures 1, Coruchense 0. Perupinheiro 1, Sacavenense 0. E Praiense 1, Elétrico 0. Na frente, agora mais tranquilo, o Mafra 53 pontos. 2º, Vila Franquense 47. 3º, Praiense 45. 4º, Torriense 39. 5º, Sacavenense e Loures com 35. 7º, Caldas e 1º de dezembro com 33. 9º, Sintrense 31. 10º, Perupinheiro com 30. 11º, Fátima 28. 12º, Coruchense 27. 13º, Alcanenense com 22. 14º, Lusitânia com 18. 15º, Elétrico com 16. 16º, Guadalupe com 13. A próxima jornada, no domingo, a 11 de março, Guadalupe Sacavenense, Elétrico Alcanenense, Mafra Praiense, Fátima Perupinheiro, Sintrense Coruchense, Torriense 1º de dezembro, Caldas Loures e Lusitânia Vila Franquense. Paulo Costa, comentador da ERTS para o Campeonato de Portugal, sublinhou como negativo o diminuto número de golos nesta jornada. Ficaram elogios ao Mafra e preocupação com o futuro das equipas ribatejanas.
Numa jornada que poucos gols rendeu até ao momento, apenas 12 gols abaixo da média daquilo que tem sido feito até agora nas últimas jornadas. Os artilheiros não tiveram pontaria devida nesta 23ª jornada, numa jornada onde houve até agora 4 vitórias caseiras, uma fora e 2 empates. Esta 23ª jornada ditou o distanciamento do Mafra, que ao vencer em Vila Franca mostrou claramente porque é que é a melhor equipa desta Série D do Campeonato de Portugal, embora o Vila Franquense perdesse em casa com o líder Mafra, continua de facto no segundo lugar, embora caso o Praiense vença o seu jogo hoje, que ainda não terminou, em casa dentro de frente ao Elétrico da Condessor, possa ver este aproximar-se ao segundo lugar e ficar mais perto do Vila Franquense. As equipas do nosso distrito, o Coruchense voltou a perder, desta vez em Loures, continuando assim a 3 pontos da linha de água, embora em tudo tenha tudo em aberto para a manutenção neste campeonato de Portugal de Série D. E em relação ao jogo Alcanense Fátima, o derby do distrito disputado hoje em Alcanena, deu que houvesse uma divisão de pontos. No resultado que a nada foi bom para as duas equipas, mas mesmo assim o Fátima talvez fosse ainda o mais beneficiado com este empate, estando agora com 28 pontos e sendo talvez, e é de certeza, a melhor equipa do distrito, a mais bem classificada das três que representam o distrito de Santarém nesta Série D do Campeonato de Portugal. O Alcanense, a 7 pontos das equipas que podem conseguir a manutenção, pode também ter a sua missão mais complicada, a mais complexa do distrito, visto que o campeonato vai se aproximando para os seus términos e, nesta altura, a 7 pontos da primeira equipa que garante a manutenção no Campeonato de Portugal, na Série B, das três, é aquela que apresenta um grau de dificuldade maior neste momento, embora tudo em aberto, quer para o Coruchense, quer para o Alcanense, quer para o próprio Fátima, podendo inclusivamente, num golpe talvez de sorte, as três equipas ainda ficarem no Campeonato de Portugal.
Paulo Costa, comentador da ERTS para o Campeonato de Portugal. Baixamos de patamar, vamos então centrar atenções na primeira divisão distrital, 19ª jornada, e o campeonato está uma vez mais relançado. Vamos aos resultados. União do Tomar 4, União de Almeirim 3, Mação 0, Amiense 0, Torres Novas 2, Cartacho 0, Samora Correia 3, Moçarriense 2, Riachense 1, Oriense 1, Fazendense 1, União Brantina 0 e Empregados do Comércio 1, Ferreira do Zezer 3. Na frente continua a Mação, 42 pontos, tem agora mais 5 pontos do que União do Tomar, que é segundo, tem 37, terceiro Fazendense, 35, quarto Ferreira do Zezer, 33, quinto Torres Novas, 32, sexto União de Almeirim e Samora Correia com 30, oitavos Cartacho, ou melhor, oitavo Cartacho com 27, nono Oriense com 25, décimo Amiense com 21, décimo primeiro União Brantina com 19, décimo segundo Riachense com 16, décimo terceiro Moçarriense com 14, décimo quarto os Empregados do Comércio são últimos, têm 12 pontos. Próxima jornada a 11 de março, Amiense, União do Tomar, Mação, Empregados do Comércio, União de Almeirim, Torres Novas, Cartacho, Samora Correia, União Brantina, Riachense, Moçarriense, Fazendense e o Oriense, Ferreira do Zezer. O Mação voltou a escorregar em casa. Desta feita, o líder não foi além de um empate na recepção ao Amiense, resultado que relança o campeonato, uma vez que a diferença para o segundo, no caso União do Tomar, está agora em 5 pontos e daqui a 2 jornadas há duelo na cidade do Nabão. O Mação somou assim o terceiro jogo seguido sem vencer, a jogar perante os seus adeptos, mas nesta série não marcou um golo que fosse. Já o Amiense, com este empate, travou uma série de 8 derrotas seguidas na condição de visitante, sendo que o ponto possibilitou o aumento da vantagem em relação à União Brantina. E convém não esquecer que nesta época até o 10º lugar pode equivaler a descida. João Vitorino, treinador do Mação, disse que a sua equipa não existiu na primeira parte, dando mérito ao Amiense, sendo que no segundo tempo deixou claro que só os seus jogadores tentaram vencer.
Boa tarde. Olha, uma primeira parte praticamente não existimos. Uma passividade enorme. Estamos avisados. Sabemos que estas equipas, ao irem jogar connosco, vêm dos atrás da linha de bola, fazendo o seu jogo, a sua estratégia. Nós não fomos competentes neste primeiro tempo. No segundo tempo, sim. E já fomos uma ação acutilante, dinâmica, jogando pelas linhas, tendo oportunidades mais do que suficiente para ganhar. Inclusive dois golos quanto a mim mal anulados, e portanto tivemos, fomos perdoados e fomos, digamos, castigados por isso, pela nossa inoperância, e só temos queixado nós próprios, mais nada.
Surpreendeu esta postura do Amiense?
Não, o Amiense, sabíamos que eles vinham jogar assim e tiverem pronto na primeira parte uma entreajuda total, podia ter marcado por uma vez, nós também, mas na segunda parte só existimos nós. Não tiveram um único remate à nossa baliza, nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, aí sim, já com, como eu volto a dizer, uma ação acutilante, jogando em todos os momentos do jogo, com muita qualidade, com circulação de bola muito rápida, mas não conseguimos, como eu disse, na finalização fomos inoperantes e fomos castigados por isso.
Este empate junta-se àquelas duas derrotas anteriores em casa. Sente nos seus jogadores já algum nervosismo face a estes últimos resultados em casa?
Não, este é o futebol é isto, o futebol tem estas contingências próprias, portanto, penso que nós não estamos a sentir, pronto. Quer dizer que é uma equipa que está no top desde... Nós começámos a treinar a princípios de agosto. Muito tempo. Os jogadores que eu tive, como sabe, castigados e ilusionados, muitos jogadores que têm muitos quilómetros nas pernas. E como eu digo, alguns ilusionados não têm muitas opções, digamos, para o ataque, não tendo o Filipe e o Marques. Portanto, mas não, como eu digo, os que jogarem derem o melhor e fizerem tudo o melhor, mas claro, não tínhamos muitas soluções. Demos o melhor que tínhamos, mas penso que, pronto, isso são contingências do próprio jogo, do próprio futebol, é assim o futebol, mas continuamos e quer, às vezes há coisas caricatas que eu ouço, às vezes na comunicação social e vejo, parece que os outros que vão atrás há que são, que estão à frente. Nós continuamos a depender só de nós, temos 5 pontos de avanço, vamos à frente, temos tudo, tudo ao alcance para conseguir o primeiro lugar. Só dependemos de nós, não dependemos de ninguém, sabendo de antemão que estes jogos realmente, e nós estamos conscientes disso, sabemos a realidade em que estamos a permitir que se aproxima, mas continuamos à frente e continuamos a depender de nós. São fases que em todas as equipas têm, talvez agora uma fase menos boa nós, mas que vamos arrebitar e vamos, temos o sentido da responsabilidade, os jogadores têm sentido sempre isso, e portanto eu penso que vamos continuar na senda dos eixos, e começando já no próximo domingo, com mais um jogo em casa, dar o máximo de nós e conseguirmos os 3 pontos.
Olhando precisamente para o próximo jogo, será diante dos empregados do comércio, o último classificado neste campeonato, mas depois desta jornada há a União de Tomar Mação. Será possível que os seus jogadores se concentrem apenas nos empregados do comércio sem pensar na União de Tomar?
Nós vamos pensar no jogo a jogo. A União de Tomar vem depois. Esta semana temos que se concentrar, falar, comunicar uns com os outros, penso que é esse espírito que reina ali, ver as situações que são inerentes a tudo um jogo de futebol e agora como isto tem acontecido em casa, todos em conjunto vermos a melhor fórmula, e a melhor fórmula é arregaçar as mangas, dar tudo e ganhar o jogo de domingo. E depois, durante a semana, é que vamos pensar no jogo de Tomar, portanto, não é, digamos, seja um jogo é jogo decisivo, ainda depois há mais campeonato, há mais jornadas, temos que pensar jogo a jogo, jornada a jornada, e portanto, e nós fora, e temos dado sempre cabalmente, demonstrando a nossa força e a nossa qualidade. É isso que vamos fazer, até o final.
Jorge Peralta, que assumiu o comando técnico do Amiense no início desta semana, catalogou este empate como merecido, não deixando de endereçar os parabéns aos seus atletas pela forma como se bateram.
Primeiro que nada, deixa-me dar aqui os parabéns aos jogadores do Amiense, porque foram excepcionais. Tiveram 3 treinos, 50% da equipa, 2 treinos comigo, 100% da equipa, 1 treino comigo, durante a semana, e os jogadores foram fantásticos naquilo que foi pedido. Alterámos muita coisa do que existia, a equipa tem que ter o meu cunho. E nós alterámos para aquilo que eu pretendo, que eu quero para o Amiense, com a minha chegada. E dizer-lhe que acho que o resultado aceita-se, claramente, o empate aceita-se. Porque na primeira parte houve 2 partes distintas. Na primeira parte nós, como organização de equipa muito boa, conseguimos, sempre que saíamos para o contragolpe, criar perigo na defensiva do Mação, e tivemos 2 oportunidades claríssimas. Tivemos 3, mas 2 foram claríssimas de golo, 1-0. Não conseguimos fazer. O Mação teve uma ou outra situação, a bola a passar ali para frente da nossa área, mas sem ser uma clara oportunidade de golo. Portanto, acho que na primeira parte defendemos bem e saímos bem em contra-ataque, acho que fomos superiores ao Mação. Teve uma segunda parte totalmente diferente. Uma equipa do Mação que é o líder, é neste momento só a melhor equipa do campeonato e está espelhado na tabela classificativa, a sentir que tinha que vencer aquele jogo para ficar mais confortável em termos da tabela classificativa. Na segunda parte arriscou tudo, foi para cima de nós, mas nós trabalhámos muito, merecemos claramente. Temos muito bem, a Mação tem uma ou outra situação em que pode fazer golo, efetivamente teve, mas nós trabalhámos muito, defendemos muito bem, tentámos sair para o ataque, mas já não estávamos a conseguir sair com tanto perigo como saímos na primeira parte, e acho que no campo geral, nos 90 minutos, acho que aceita-se o resultado e permeia o esforço, a entrega e a atitude dos nossos jogadores.
Jorge Peralta pegou então no comando técnico deste Amiense no início desta semana e tinha este jogo pela frente, uma saída, e o Amiense fora de portas neste campeonato vinha de uma série de 8 derrotas consecutivas. É óbvio que estes números pairavam na mente dos seus atletas. Como é que se trabalha o psicológico dos jogadores tendo em conta estes números recentes?
Sim, é verdade. Olha, no domingo, quando me convidaram, eu nem sabia que ia a Mação. Que porventura poderia ir a Mação. Não sabia o calendário. E depois, quando aceitei o convite na segunda-feira, que vi que era Mação e Tomar. Fui. 2 testes incríveis. Aquilo na terça-feira que eu disse no balneário, que eu acreditava que nós podíamos ir a Mação vencer. E foi isso que foi o discurso. Não há jogos impossíveis. não há equipas, respeitando muito o Mação, não há equipas que são papões, entre aspas, não é? Nós temos 11 jogadores e tínhamos a todas as condições de pontuar em Mação. Desde que fôssemos uma equipa organizada e uma equipa, e também é preciso ter sorte no jogo, às vezes, desde que fôssemos uma equipa séria, uma equipa com organização dentro do campo, tudo era possível. E foi isso que eu passei. É possível, temos de trabalhar bem, temos de estar muito concentrados, e foi isso que aconteceu. Nessa equipa trabalhou muito, esteve muito concentrado, e eu na terça-feira consegui, na terça, quinta e sexta, consegui passar a mensagem aos jogadores que era possível, eles tinham que acreditar nos valores. Se esta equipa, o ano passado, ficou em quarto lugar no campeonato, e praticamente são os mesmos jogadores, são jogadores muito jovens, neste momento são um bocadinho imaturos, cometem alguns erros por causa de serem muito jovens e muito imaturos, e sabíamos que se tivéssemos confiança, acreditar neles e ter confiança nos jogadores, porque há jogadores ali que têm muita qualidade, é pena não poderem dar o seu contributo durante a semana à equipa, por a fazer profissionais, neste caso por serem estudantes e estarem na faculdade, mas a qualidade está lá, e eles ontem demonstraram isso, e foi possível, e eu disse, se vamos para perder, escusamos de ir, vamos para empatar ou para ganhar, há três resultados possíveis. Nós queremos vencer. Se não conseguimos vencer, empatar é ótimo. E uma organização defensiva boa, seja que não se ganhe golos, não perde. E foi isso que aconteceu.
Este regresso ao futebol ativo, por assim dizer, nomeadamente num clube de grandes tradições, como é o caso do Clube Desportivo Amiense, olhando para aquela que é a realidade do Amiense e olhando para aquela que seria a lógica deste campeonato, ou seja, iriam descer duas equipas, tínhamos o Amiense com alguma tranquilidade a olhar para o futuro, mas agora o Jorge Peralta regressa a uma equipa que, contingências do Campeonato de Portugal, está na luta pela fuga à despromoção. Acredita que terá pela frente um trabalho árduo?
Sim, é verdade. Em condições normais, se calhar o Jorge Peralta não tinha ido, se não tivesse a acontecer o que está a acontecer no Campeonato Nacional de Cenas, se calhar o Jorge Peralta não era convidado para o Amiense, né? Se calhar continuava lá o treinador anterior. Mas as coisas não estão fáceis, porque neste momento o Campeonato Nacional, Fátima Alcanena e Crescenso estão a passar por dificuldades, e se, por exemplo, hoje estamos contentíssimos de termos empatado em Mação, mas se terminasse o campeonato hoje desciamos. A semana passada o Amiense perdeu em casa com os empregados e não descia. Portanto, depende aqui tudo do campeonato nacional. É uma pena. O Amiense, na minha opinião, num campeonato normal, a descer em duas equipas, estava a 5 pontos, máximo 6 de se manter, 27 pontos, 26, 27, dá perfeitamente com duas equipas a descer. Sabemos da dificuldade que vai ser estes últimos 7 jogos, mas temos que estar preparados para isso. Eu, se tivesse receio, não tinha aceito o convite, dizia não vou. Portanto, Tomação, Tomar, Torres Novas, Samora Correia, Fazendense, os próximos jogos do Amiense são todos jogos difíceis para nós, mas de certeza que também vão ser para os nossos adversários, porque o Amiense é um clube histórico, é um clube que habituou as pessoas a lutar pelos lugares cimeiros da tabela classificativa, tem uma mística incrível, é um grande clube. E vamos fazer, sabendo do trabalho difícil que temos pela frente, vamos trabalhar todos os dias com uma grande ambição, uma grande vontade. A gente de Amiais é gente de trabalho, é gente de espírito de sacrifício, e é isso que vamos fazer, e de uma grande vontade e uma grande atitude. É isso que vamos passar para a nossa equipa, para os nossos jogadores, para eles acreditarem neles, e só assim é que podemos dar a volta à situação, sabendo que o Jorge Peralta não tem nenhuma varinha mágica, mas chega aqui agora e eles querem coelhos e eu bato e sai coelho, não sou mágico, vou para trabalhar, vou com a minha experiência e com o meu capital, experiência como treinador, que vou fazer 20 anos este ano já como treinador, vou tentar passar essa experiência para os meus jogadores, para a equipa, para ver se nós conseguimos dar a volta a uma situação complicada, não por nós, mas pelos outros, porque as outras equipas estão a passar por dificuldades e o que está a complicar também as equipas cá debaixo da primeira distrital.
Uma última questão tem a ver com a próxima jornada, precisamente o Amiense, depois de defrontar o Mação, joga agora com outro dos pretendentes ao primeiro lugar, neste caso a União do Tomar. O facto de estar a defrontar-se candidatos ao título, equipas que ainda têm essa esperança, o Mação com fundadas esperanças, a União do Tomar, esse título não passará efetivamente de uma esperança, mas o facto de estar a defrontar estas equipas pode significar que do outro lado também há esse acrescento de responsabilidades em ganhar o jogo? O União de Tomar irá entrar nervoso diante do Amiense?
A responsabilidade está toda da parte da União de Tomar. Se o União de Tomar quer subir divisão, é um facto. O União de Tomar, ontem nós ajudámos o Tomar, não é? Ajudámos, entre aspas, no sentido de arrudir pontos para o Mação. Tinham 7, hoje têm 5. Tudo é possível, o União de Tomar vem de certeza a Amiens para ganhar, isso aí, se não viessem não fazia sentido, de certeza todas as equipas jogam em todos os campos para ganhar, e depois há a hipótese, é 3 resultados possíveis, mas um dos resultados sempre que nós queremos é vencer, de certeza que o União de Tomar vem à nossa casa para ganhar, nós respeitamos muito o União de Tomar, é um grande clube também, é um histórico, é um clube que está sempre habituado a andar nos lugares cimeiros, este ano tem hipótese, porque depois a seguir recebe uma ação, eu por acaso já reparei que o Tomar depois na próxima jornada recebe uma ação, portanto o Tomar não pode perder pontos em Amiens. E nós, a pressão está do União de Tomar no sentido em que não pode perder pontos para uma ação, mas também, nós também temos pressão, nós também queremos ganhar, nós também queremos fugir àqueles lugares ali do fundo da tabela, daqueles lugares que possam, temos que ir apanhar o adversário que está acima de nós, que estamos a 4 pontos deles, portanto não podemos perder pontos. Nós, na nossa casa, temos que fazer a nossa fortaleza, temos que somar pontos e vamos para ganhar, respeitando muito o União de Tomar, que eu respeito, pessoas amigas do União de Tomar. O União de Tomar é um grande clube também. Nós vamos tentar vencer. Podemos tirar partido do União de Tomar vir um pouco ansioso ou nervoso. Epá, se calhar a gente também estamos ansiosos e nervosos porque estamos numa situação nada favorável também por culpa de terceiros. Epá, mas eu penso que vai ser um bom jogo. Acho que vamos tentar dar um bom espetáculo perante os nossos sócios. Aqui este clube, o Amiense, é um clube que tem uma mística incrível, incrível. Espero que no domingo os nossos sócios façam como fizeram em Mação, acompanhem a equipa e puxem por nós, ajudem estes miúdos a conseguir o objetivo que se propuseram no início, que é a manutenção, e espero que domingo seja um grande jogo, que haja fair play, que as equipas se respeitem uma à outra, e depois que ganhem o melhor, olha, e que o melhor seja o Amiense.
Jorge Peralta, o novo treinador do Amiense, substituiu no cargo técnico Renato Bento, que deixou a equipa após a derrota na última semana em casa, diante dos empregados do comércio. E assim finalizamos esta segunda parte de Herdes Desportivo, já de seguida mais primeira divisão distrital. Estamos de volta à terceira parte de Herdes Desportivo. Vamos continuar com a análise à 19ª jornada da primeira divisão distrital. Num jogo de loucos, a União do Tomar recebeu e venceu a União de Almeirim por 4-3 com hat-tricks de Wemerson e Percy Mamed, que se confirmaram como jogadores de elite neste campeonato. Nuno Rodrigues marcou o outro tento dos locais. Os nabantinos conseguem assim voltar à luta pelo campeonato, enquanto os almeirinenses, que se assumiram como candidatos à subida, dizem adeus a esse estatuto, mas que fique claro, até podiam ter saído do Tomar com outro resultado. Os nabantinos somaram a 6ª vitória seguida a jogar em casa, onde só o Cartacho saiu com vida, enquanto o União de Almeirim vai no 3º desarco consecutivo, mas ainda assim não perdeu o foco de pelo menos lutar pelo pódio. Fernando Oliveira, que acompanhou Jorge Duarte no relato do jogo para a Hertz, fez ainda uma análise às principais incidências deste duelo.
Fantástico, fantástico. Há muito tempo que não víamos aqui no Municipal um jogo com qualidade, muita qualidade, muitos golos. aqui aquilo que deu para perceber um bocadinho é que enquanto não choveu a equipa do Almirim sempre cima do jogo, quando choveu o União de Tomar tomou conta do jogo, parou de chover, a equipa do Almirim voltou ao jogo, poderia ter empatado, na minha opinião, o 4-3 ajusta-se provavelmente à equipa do Tomar por aquilo que fez aqui na primeira meia hora de jogo, da segunda parte, mas se não houvesse empate não era escandaloso, e eu acho que sim, é isto que o distrito precisa, é isto que as pessoas para vir ao futebol precisam, grande jogo de futebol, a destacar, na minha opinião, na equipa do União de Tomar, com toda a certeza, o Emerson, que faz 3 gols, e a equipa do União de Tomar a confirmar-se a dependência deste jogador, e na equipa do Almirim, o Percy, e a equipa do Almirim a depender muito do Percy, muitos jogos que teve fora, se calhar fez falta, e o Almirim, em vez de neste momento estar em 4º ou 5º lugar, não sei muito bem, estaria com toda a certeza a discutir o título distrital com uma só nesta fase.
É verdade, uma boa partida, com dois grandes intervenientes, como disseste, o Emerson e Percy, e um jogo com 7 golos. Eu acho que aquilo que as duas equipas deram ao jogo, se calhar o União de Almirim merecia talvez outra sorte.
Mas o Almirim teve tudo na mão, o Almirim tinha o jogo completamente controlado, o Almirim estava por cima do jogo, dá-me a sensação que, não, lá está, não consegue aguentar o ritmo, é impossível o ritmo que eles tiveram na primeira meia hora, abrandar o ritmo de jogo, e isso é benéfico para o União Tomar, que acabou por ganhar uma sorte incrível em ter aqui um jogador como o Emerson, que acho que tem valor para outros voos, para outros patamares, não consigo entender como é que há 4 ou 5 anos está aqui em Tomar, e isso fez com que o União Tomar começasse a abrir espaços, começou a acreditar, faz um golo, como tu dizias, era a altura ideal e fez antes de acabar a primeira parte, consegue reduzir, e a seguir, quando entra bem o penalti claríssimo, escusado, na minha opinião, ali para fazer o 2-2 União de Tomar. União de Tomar acredita, lá está, é a tal situação em que o 2-0, se existe uma redução de desvantagem por parte da equipa que reduz, começa a acreditar e ou é forte animicamente a equipa que está a ganhar e vai à procura do terceiro golo para não sofrer, exatamente o contrário. Muito bom aquilo que o União de Almirim estava a fazer, deitou por terra, deitou a perder, e o União de Tomar a acreditar, a fazer, talvez faz o 3-2, o 4-2 é um penalti duvidoso, na minha opinião, mas sim, ajusta-se a vitória do União de Tomar no jogo de hoje, ajusta-se.
Em declarações à reportagem da ERT, registro para as palavras de Lino Freitas, treinador do União do Tomar, que catalogou o jogo como um grande espetáculo entre duas das melhores equipas deste campeonato.
E é verdade, foi um grande jogo, com algumas manchas durante esse mesmo jogo, mas isso é normal. Agora penso que se defrontaram duas das melhores equipas que efetivamente estão a fazer este campeonato, e a classificação também assim o diz. O Almirim já na primeira volta fomos ao Almirim discutir o jogo pelo jogo e perdemos os pontos mesmo nos últimos minutos. Hoje aqui foi ao contrário, eles entraram mais fortes, alguma desconcentração defensiva, algum termelique em relação à baliza, porque é normal substituir dois guarda-redes na mesma época e vimos essas saídas. É sempre difícil, e nós sentíamos isso, até há intranquilidade da própria defesa, porque sentem que atrás não têm a confiança ainda que tinha, e tem que ser ganha, tem que ser com o tempo. Agora, há que dar os parabéns aos jogadores que tiveram em campo, e eu disse aos jogadores ao intervalo que depois de estar a perder por 2-0, e sentir que a equipa cresceu em campo, mesmo não tendo marcado no último minuto a primeira parte, que foi importante, eu acreditava que nós, na segunda parte, fazendo um gol, que daríamos a volta ao resultado. Ao intervalo, estando 2-1, tudo estava mais fácil, e tornou-se mais fácil com o empate e com a expulsão do jogador do Almirim. Só que não podemos, e hoje, como temos 3 erros defensivos em termos de bolas paradas, que normalmente não cometemos, em 4 golos nos últimos 2 jogos, 4 bolas paradas, no cartaz do domingo deixámos fugir 2 pontos. Da mesma maneira, hoje também vamos ter que trabalhar essa situação, porque não podemos deitar tudo a perder por desatenções defensivas. Acho que não é mérito do adversário, é desmérito nosso. Agora, há que realçar a atitude, há que realçar a vontade, o querer e a determinação da equipa, sabendo que, não tendo muitas opções, e tive que alterar o intervalo e inventar mais uma opção em termos ofensivos, porque, sendo o João Pedro um ponta de lança, não consegue ainda e não está ainda entrosado com o tipo de maneira que a equipa joga, não está em causa a qualidade, não está em causa a vontade do miúdo, é um miúdo de 20 anos. Agora, saber jogar naquela posição, tem que ser alguém que saiba abrir espaço para as outras armas que nós temos. Eu, ao intervalo, falei com o Luís Pedro e disse: Luís, vais ter que tu sacrificar-te, vais jogar tu como ponta de lança. Ele é inteligente, é um jogador que sabe pisar o terreno, e bastou ele estar no sítio certo a pisar o terreno, não pelo que produziu, mas o que deixou a equipa produzir, segurando os centrais, abrindo espaço para que depois os outros jogadores fizessem o trabalho deles. Abrimos espaço para o Emerson, abrimos espaço para o corredor direito, e porque caía em terrenos em que sabia que tinha que pisar. Acho que a chave do jogo teve efetivamente na mexida que fizemos, na alteração que fizemos. Sabíamos que tinha que correr bem, tinha que correr na perfeição para conseguirmos dar a volta a uma equipa que era muito forte e que tem jogadores acima da média. Infelizmente conseguimos virar o jogo para 4-2 e podíamos até inclusive ter feito aqui o 5-2. Mas no lance bola parada deixou tudo outra vez a tremer e acabamos o jogo um pouco aflitos, mas tentando segurar de alguma maneira os 3 pontos que era importante, não só para se afastarmos do Almeirim, mas para continuar a manter a chama e a esperança.
Até porque o Mação empatou em casa com o Amiens.
Os pontos perdidos da semana passada, os pontos conquistados esta semana. Isto vai ser até ao fim. Eu disse, agora a nossa equipa tem que viver e esquecer o Mação. Tem que jogar ignorando os resultados de uma ação, não só na jornada anterior, como na própria jornada em que estamos a jogar. Nós temos que fazer o nosso campeonato. E no fim é que se faz as contas. Agora, sabemos que estamos atrás, sabemos que cada jornada que passa torna-se mais difícil porque há menos pontos em disputa, mas mantendo a esperança, que é a última coisa a morrer, trabalhando, tudo pode acontecer, e eu costumo dizer, sem esforço, sem sacrifício, não se consegue nada na vida, e hoje os jogadores sentiram isso e acreditaram e deram a volta ao resultado que era difícil.
Rebita, treinador do União do Almeirim, disse que a sua equipa esteve muito bem na primeira parte, pelo que o empate, disse-nos, teria ficado melhor no marcador.
Sim, acho que tivemos oportunidades mais que suficientes para fazer o empate, principalmente agora na parte final, tivemos três lances para fazer o 4-4, e como disse, há que frisar, e acho que foi um grande jogo, muito intenso, boas equipas, bom futebol e muitos golos. Acho que é para isso que os adeptos vêm aqui ver.
O União Almeirim fez uma boa partida, depois da saída do Gonçalo, o Rebita pegou na equipa. Este plantel merecia outra classificação nesta altura do campeonato?
No meu ponto de vista, sim, porque é um grupo humilde, é um grupo trabalhador. Temos praticado um bom futebol, por um motivo ou outro os resultados agora não têm aparecido e não temos conseguido os pontos que temos procurado, e temos deixado um bocadinho mais longe dos da frente. Mas acho que estamos a fazer um bom trabalho, e a equipa se calhar saiu aqui novamente injustamente derrotada, mas pronto, vamos continuar o nosso trabalho e tentar semana a semana tentar alcançar os 3 pontos.
Muitas lesões também podem explicar, digamos assim, alguns resultados menos conseguidos. Hoje o Rebita nem sequer tinha o banco completo.
Sim, as lesões têm limitado o trabalho, mas a gente não se pode agarrar aos que faltam, temos que agarrar aos que temos. E os que têm correspondido e têm estado bem e têm se esforçado, e isso é que eu gosto de frisar e gosto... E a mensagem que eu passo a eles, todos eles são importantes. Há de ser uns no princípio, outros no meio, outros no fim, todos lá têm de ser importantes. Mas não tem sido, acho que não... Pode alguns miúdos que futebol faltar aqui, se calhar tínhamos ajudado de outra forma, mas eu conto com estes, e estes têm... Eu acho que mesmo com estes a gente podia ter vencido os jogos que acabamos por perder estas últimas 3 jornadas.
Rebita, obrigado, felicidades para a equipa, para ti e para a equipa da União de Almeirim até ao final da época. Projeto de continuidade ou só até o final da época?
Não sei, isso é a parte diretiva. Eu vou continuar a fazer o meu trabalho o melhor que sei e o melhor que consigo para ajudar estes jovens jogadores. É isso que me compete, é fazer o meu melhor e dar o meu melhor de mim.
Rebita, técnico do União de Almeirim. Mudamos agulhas. Um golo de Tiago Martins, mesmo na reta final, deu 3 pontos ao Fazendense diante da União Abrantina. Fazendense, que desta forma conseguiu reduzir a desvantagem face ao Mação. Os comandados de Gonçalo Carvalho conseguem assim manter a invencibilidade caseira, interrompendo uma série de 3 jogos sem vitórias. Já a União Abrantina está numa fase de 3 derrotas seguidas, mas ainda assim consegue manter-se no 9º lugar, a 2 pontos do 10º. Gonçalo Carvalho, treinador do Fazendense, disse que a sua equipa, ao não marcar as ocasiões de que dispôs, em especial na primeira parte, se colocou a jeito, elevando a ansiedade aos atletas. Mas o tento, disse, deu justiça ao marcador.
São as 2 respostas. O Fazendense ficou a dever a si próprio não marcar mais golos, e não tendo marcado mais golos, tornou o jogo difícil. Nós na primeira parte, não sendo um jogo bonito, foi dos jogos em que estivemos envolvidos que menos se jogou, culpa das duas equipas, obviamente, não só de uma. E nós, mesmo não jogando bem, tivemos quatro lances claros de golo, claros, evidentes. E não marcámos, inclusivamente o último aos 40 minutos, com dois jogadores nossos na pequena área, frente ao guarda-redes para finalizar, mandámos ao lado, para ter uma ideia. E isso elevou-nos ali os níveis de ansiedade e de alguma impaciência. A segunda parte começou com a mesma tónica, nós com bola, mas com pouco esclarecimento na zona da decisão. E o jogo, os minutos foram passando, a União Bragantina, na verdade, seja dita, não nos causou qualquer perigo, a não ser em dois, três lances de bola parada, um livre direto, que levou perigo, e livres laterais. Mas o gol tardava em acontecer e quanto mais tempo passava, menos esclarecidos nós ficaríamos, ou ficámos. Lá surgiu, com alguma insistência, lá surgiu aos 79 minutos e a partir daí continuámos a controlar o jogo, mas com a segurança que já não iríamos. Sentiu-se essa segurança que já não iríamos deixar fugir os três pontos, até porque até aquele momento quase as despesas do ataque eram nossas. A União Bragantina que tentou reagir, mas também não conseguiu, e nós acabamos por controlar esses minutos finais e vencer, na minha opinião, bem, mas torno a referir que não foi um jogo bonito, nem bem conseguido, parte a parte. Ficaram os três pontos.
O facto de nesta altura, e do outro lado esteve uma equipa, a União Bragantina, que está a lutar por pontos para tentar fugir à despromoção, faz com que efetivamente esta reta final de campeonato nada tenha a ver com aquilo que foi o início de prova, ou seja, os jogos ficaram com um maior grau de dificuldade?
Sim, eu considero que sim. Não é fácil jogar contra 11 jogadores atrás da linha da bola, sendo estratégia, e há que aceitá-lo e respeitá-lo e tentar arranjar forma de contrariar isso, mas não é fácil com o retardar de repor a bola em jogo, porque todos os pontos são preciosos e há que perceber isso, entender isso, é o contexto, é a realidade, e nós o ponto ficou muito caro, como costuma dizer, e nesta altura eu tenho dito há mais tempo, todas as equipas podem roubar pontos a qualquer outra. E isso tem sido o campeonato tem-nos provado isso, ou tem mostrado isso. E nesta altura os jogos acabam por ser diferentes, porque já há uma classificação que está definida em termos atuais, as equipas sabem o que podem esperar mais ou menos uma da outra, e enquanto que no início do campeonato todos jogavam se calhar de igual para igual e com mais espaço, agora já não é tanto assim, e essas dificuldades depois, não havendo a capacidade, como nos aconteceu ontem, de finalizar na altura que devemos, de forma com sucesso, fica mais difícil. E isso vai acontecendo, não só a nós, acredito que às outras equipas também, e os pontos vão sendo difíceis de conquistar. Felizmente nós conseguimos conquistar os nossos três pontos ontem e ficámos contentes por isso.
Aproxima-se então uma fase decisiva neste campeonato, volto a repetir e nunca é demais repetir isso, o Fazendense não entrou nesta prova como candidato ao título, mas o fantástico desempenho que tem feito coloca-o na rota do primeiro lugar, em conjunto quer com Mação, que é líder, e com União Tomar, que é o segundo classificado. Daqui a duas semanas teremos a União Tomar-Mação, o Fazendense também irá participar nestes mano a mano, por assim dizer, com estes dois primeiros da tabela classificativa, mas daqui a duas semanas haverá então registro para esta União de Tomar Mação. Pelo meio, o Fazendense desloca-se até à Moçarria. Esta próxima jornada, tendo em conta esse embate entre os dois atuais primeiros daqui a duas semanas, poderá ter contornos de decisivo, ou seja, o Fazendense terá um acréscimo de responsabilidade nesta deslocação à Moçarria, tendo em consideração esse embate daqui a duas semanas?
Não. É verdade que temos duas equipas à nossa frente e se vão jogar uma contra a outra daqui a duas semanas, como referiu, alguma vai perder pontos, ou até mesmo as duas. E isso, para quem vai atrás, acaba por ser positivo, né? Isso, com o insucesso de uns, há o sucesso dos outros, como nos acontece quando nós não pontuamos, as outras equipas aproveitam isso. mas não nos dá mais nem menos responsabilidade. Nós temos que fazer o nosso trabalho, e o nosso trabalho que está a assumir entre todos nós é vencer os nossos jogos, respeitando todos os adversários, porque o Moçarriense está numa zona delicada da classificação, mas é um campo difícil, muito difícil, com jogadores que vão vender o jogo muito caro, de certeza. E nós temos que estar preparados para isso. Depois do nosso resultado, tentando ganhar o jogo, e se nós vencermos o nosso jogo, aí olhamos para aquilo que aconteceu nos outros e tentamos perceber que estamos melhores ou não. Mas só faz sentido olhar para a prestação das outras equipas depois de nós vencermos os nossos jogos, porque se nós não vencermos, não faz sentido qualquer, ou não nos importa qualquer resultado que seja das outras equipas. Não nos dá mais responsabilidade nem menos, porque é verdade que há um União Tomar Mação, mas esta semana houve uma Mação Amiense, por exemplo, e uma Mação perdeu 2 pontos. Como na outra semana houve um Cartaz Tomar e o Tomar perdeu 2 pontos, e nós perdemos em Orém. Quer dizer, isso não, nesta altura, eu acho que o campeonato, apesar de uma Mação ser obviamente o principal candidato, eu creio que ainda não está fechado, porque todas as equipas têm uma palavra a dizer, todas elas. Mas isso vale o que vale, lá está, depende muito daquilo que acontece domingo a domingo e da forma como as equipas encaram os jogos.
Paulo Fernando, treinador da União Operantina, lamentou o golo que apareceu mesmo na parte final, considerando que o empate seria o desfecho mais adequado face ao que se passou.
Sim, penso pelo aquilo que decorreu no jogo, acho que o empate era o resultado mais ajustado. Aquilo que nós fizemos nas fazendas, acho que não está ao alcance e depois aquilo que nós lá podemos fazer, a maneira como nos batemos, a maneira como nós jogámos, e penso que sim, que quando toda a gente esperava certamente que o empate era o resultado certo, o Fazendense acabou por ser feliz naquele golo, num golo de ressalto, um golo quase às 3 tabelas, acabou por ser feliz. Mas acho que no decorrer do jogo, o jogo foi um jogo equilibrado, o Fazendense entrou melhor, nos primeiros 10 minutos entrou melhor, mas depois que o resto da primeira parte, por exemplo, a Abrantina jogou grande parte desse tempo no meio campo das Fazendas. A segunda parte, na mesma toada, foi um jogo equilibrado. Penso que, se calhar, o resultado por golos, o empate por golos, era um resultado que se aceitava, porque as Fazendas teve oportunidades, mas a Abrantina também teve 2 bolas, uma na posta, outra na trave. Também se fez por merecer o gol, mas pronto, o futebol é isto mesmo. Sabíamos as dificuldades que ia ser o jogo contra uma excelente equipa, com uma equipa muito bem orientada, mas nós contrariámos o adversário, os pontos fortes que eles tinham conseguimos contrariá-los. As únicas oportunidades que o Fazendas tem é em bolas paradas, mas pronto, acabamos por ser infelizes novamente.
Mas mesmo assim, esta exibição dá para ganhar essa tal confiança necessária para o futuro, e agora seguem-se aqui jogos que terão um elevado grau de, não diria já totalmente decisivos, mas um elevado grau de responsabilidade.
É sim, porque pronto, aquilo que a gente vamos analisando semana após semana naquilo que está a acontecer no Campeonato Nacional, deixa-nos aqui algo preocupados naquilo que vai ser a descida de divisão para muitas equipas. Sabemos das dificuldades, e eu disse no início do campeonato e volto a afirmá-lo, que as equipas de baixo iam bater os pés às de cima. E tem-se provado isso, tem-se provado que o Riachense está numa boa fase também, que o Moçarria a mesma coisa, pronto. Tem-se provado que as equipas estão lindas, onde o amigo e a minha vai empatar a Mação. Vai ser, acho que até ao fim vai ser uma luta muito interessante. A Abrantina nos últimos 10 jogos tem-se batido muito bem, tem conseguido resultados positivos, à exceção de um jogo do domingo passado aqui em Abrantes com o Samora, que a nossa equipa não esteve bem, nos últimos jogos foi das piores exibições que fizemos, mas ontem não temos nada para apontar aos jogadores. Lutámos, trabalhámos, merecíamos algo mais, e acho que se nós continuarmos assim, que será mais fácil. Sabendo das dificuldades que vai haver até final, por causa da luta que está a haver lá em cima, em que não nos deixa ter tranquilidade. Né? Uma coisa era nós estarmos num lugar onde estamos agora e saber que as equipas do Campeonato Nacional estavam tranquilas. Porque assim a equipa está sempre intranquila, entra para todos os jogos intranquila, porque pronto, podem descer várias equipas, e também isto numa equipa mais jovem, em tranquilidade, por vezes, nota-se muito mais contra equipas com mais experiência.
Paulo Fernando, esta série de 3 jogos, não direi sem derrotas, mas principalmente sem golos, ou melhor, não direi com derrotas, mas principalmente sem golos marcados, deixam-no preocupado?
É assim, deixava-me preocupado se nós não tivéssemos oportunidades para concretizar. A equipa tem trabalhado muito, tem falhado muitos golos, temos pecado na finalização, perdemos em torres novas, não fizemos golos, mas temos duas bolas de golo na pequena área. No jogo com o Samora perdemos aqui 1-0, mas temos quatro bolas de golo nos primeiros 20 minutos, em que, já o disse, foram, nem foi o guarda-redes que as tirou, foram as defesas em cima da linha. E ontem voltámos a ter oportunidades. Temos aquelas duas oportunidades, uma para o poste e outra para a trave. E temos mais no decorrer do jogo, um ou outro lance. Não deixa preocupado, deixar-me preocupado era se a equipa não criar. Quando a equipa cria, aquilo que eu disse quando começava o campeonato no início, que o fator sorte é muito importante. Naqueles jogos que nós vencemos, íamos lá e fazíamos logo gol, e agora está a voltar a não acontecer. Mas penso que esta exibição do jogo de ontem dê-nos outra motivação para encarar estes próximos jogos ainda com mais motivação.
E agora vamos então falar desse jogo com o Riachense. Será um jogo decisivo?
Sim, penso que será um jogo decisivo para ambas as equipas. Será um jogo decisivo para a Brantina, será um jogo decisivo para o Riachense. Apesar daquilo que eu já disse no início desta conversa, se descerem aquelas equipas todas, acaba por ser ingrato para ambas as equipas, que têm estado a fazer uma recuperação muito boa. Mas acho que sim, acho que pelo menos para os dois cá de baixo vai ser uma jornada decisiva, não só o nosso jogo, mas os restantes jogos que vai haver. Acho que a equipa que vencer no domingo fica ali com um bocadinho mais tranquila, ou não, mas pelo menos é um jogo importante para estas duas equipas.
Paulo Fernando, treinador da União Abrantina. O Ferreira do Zezer, por sua vez, soma e segue. Desta feita venceu com clareza no campo dos empregados do comércio, mantendo o brilhante quarto lugar, apenas a 4 pontos da vice-liderança. Ainda assim, convém dizer, os caixeiros, que têm a corda na garganta, foram os primeiros a marcar, neste caso por Tigas, pensando-se que iria ser dada continuidade ao excelente desempenho de Amiais de Baixo. Só que o Ferreira reagiu na segunda parte e mostrou que é melhor, se é que dúvidas existiam. Rafa, que bisou, e o inevitável Tiago Vieira construíram essa superioridade no marcador. Os empregados sofreram a sexta derrota seguida em casa, enquanto os ferreirenses não perdem há 4 duelos com o estatuto de visitantes. Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zezer, confessou que a equipa não estava preparada para aquilo que encontrou na primeira parte, nomeadamente as condições atmosféricas, em particular o vento forte. Depois, no segundo tempo, tudo mudou.
Mudou tudo, basicamente mudou tudo. Essencialmente foi um jogo extremamente difícil para nós, porque na preparação deste jogo não tínhamos a ideia de encontrar as condições que encontramos. Tivemos algumas dificuldades, ou bastantes dificuldades mesmo, para nos adaptarmos e para jogarmos aquele futebol direto, porque não era isso que estava preparado, mas de facto a bola não rolava, não andava, e tivemos bastantes dificuldades na primeira parte, e foi sem dúvida nenhuma por parte dos empregados do comércio, que estiveram por cima do jogo, adaptaram-se mais rapidamente e melhor às condições climatéricas e criaram-nos algumas dificuldades, apesar de não terem também grandes oportunidades de gol, mas tiveram maior domínio na primeira parte. Na segunda parte, como disse, mudou tudo porque já estávamos preparados para aquilo que íamos encontrar, fizemos algumas alterações também. Colocamos a equipa mais ofensiva e tínhamos também o fator vento a nosso favor, que foi uma ajuda bastante importante, e praticamente jogou-se em meio campo, no meio campo do adversário, porque o Ferreira de Zezer não deixava a equipa do Santarém sair, e conseguimos fazer 3 golos, ficaram mais alguns por marcar. Mas pela segunda parte penso que de facto fomos a equipa que mereceu e fez mais por ganhar o jogo. Como disse, num jogo, numa primeira parte muito complicada para nós, mas de facto na segunda parte fomos muito superiores à equipa dos empregados do comércio.
Eduardo Forte, se aquele jogo da Taça Ribatejo, em algum momento sentiu que estivesse na cabeça dos jogadores?
Sim, nesse jogo, aquilo que tirámos foi, de facto, tirámos relações de que não fizemos tudo o que estava a nosso alcance para ganhar aquele jogo. Eu disse aos jogadores, na palestra, que a nossa equipa, que era melhor equipa do que a equipa dos empregados, mas teríamos que encarar esse jogo como encaramos nessa final durante a segunda parte. Porque se fôssemos da forma que fomos nesse jogo na primeira parte, podíamos sofrer bastantes dissabores. E de facto a equipa entrou convicta que tinha capacidade para ganhar o jogo. Sofremos um golo de bola parada num livre de belo efeito, e foi praticamente das poucas situações de golo que a equipa dos empregados teve para nos marcar. E depois, como disse, na segunda parte foi toda nossa.
O segundo lugar é um sonho possível?
Sim, continuamos com o mesmo pensamento. Aquilo que eu tenho dito até aqui é que, enquanto matematicamente não estiver confirmada a permanência, esse é o nosso principal objetivo. Claro que, se pudermos encostar lá em cima aos primeiros lugares, vamos fazer os possíveis para isso, até porque temos perfeita noção que estamos a fazer um campeonato bastante regular. E como é lógico, não vamos querer descuidar agora só porque estamos na situação em que estamos. De maneira nenhuma, nós temos a perfeita noção daquilo que valemos e daquilo que podemos fazer. Portanto, vamos pensar jogo a jogo e no domingo adivinha-se já mais um jogo bastante complicado para nós.
Que é precisamente esta deslocação ao Reduto do Atlético Oriense, uma equipa que tem estado na modo baixo, certamente se esperaria mais deste Oriense. Acredita num Oriense fragilizado?
Não, de maneira nenhuma. Principalmente por jogar em casa também, mas sabemos que vamos encontrar muitas dificuldades, porque eu não sei, sinceramente, em relação à primeira volta, se saíram ou se entraram muitos jogadores, mas aquilo que eu disse na primeira volta é que, para mim, teria sido das melhores equipas a praticar futebol. Contamos na primeira volta e com certeza que vamos encontrar uma equipa com qualidade a querer ganhar o jogo e a praticar um bom futebol. E a nós cabe-nos contrariar isso. Estamos numa situação, como disse, bastante tranquila. Estamos numa situação que nos permite não ir com ansiedade, nem com o sistema nervoso alterado, porque podemos praticar o nosso futebol e encarar este jogo com essa tranquilidade. Mas de certeza absoluta que vai ser bastante complicado para nós, como vai ser também para a equipa do Arenque, claro. Queria salientar também o facto de, principalmente nas últimas jornadas, podermos utilizar 6, 7 jogadores da formação do Ferreira de Zezer, que para mim é um motivo de orgulho, e com certeza para as pessoas de Ferreira, mais orgulho é, de certeza absoluta, porque é sempre bom, principalmente nestes clubes. Quem me conhece sabe, e já foi assim também quando estive na União de Tomar, que tento sempre jogar com a prata da casa, não que tenha alguma coisa contra os jogadores que vêm de fora, mas eu acho que quando se trabalha na formação que deve dar a prioridade aos jogadores da prata da casa, e neste caso deixa-me bastante satisfeito e orgulhoso de poder estar neste momento a utilizar 6, 7 jogadores constantemente da formação do Ferreira de Zezer.
Eduardo Fortes, visivelmente satisfeito com mais este bom desempenho da sua equipa. E assim finalizamos a terceira parte de Herde Desportivo. Vamos voltar já de seguida.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à quarta e última parte de Hertz Desportivo. Continuamos com a primeira divisão distrital. O Torres Novas recebeu e venceu o Cartacho com um golo em cada parte por Tiago Vieira e Ivan, mantendo-se na rota dos primeiros lugares, sendo que o sonho ainda passa por chegar ao segundo posto, do que está a qual a 5 pontos. Os amarelos, refira-se, chegaram aos 4 jogos seguidos sem perder, igualando o seu melhor registro da época, ao passo que o Cartacho viu interrompida uma série de 3 duelos de invencibilidade. Nando Costa, treinador do Torres Novas, disse disse que na última semana passou a mensagem de que o cartaz tem muita valia, pelo que seria necessário encarar este jogo a sério para que não se cometessem erros. Desta vitória, a vitória dos amarelos não se coloca em causa, disse-nos.
Ah, sim, sim. Eu comecei desde o início da semana que fiz ver aos meus jogadores que o jogo devido também aos resultados que eles têm vindo a fazer. Eles melhoraram muito desde a entrada de novos jogadores, que em janeiro também inscreveram mais, até uma equipa completamente diferente daquela que nós jogamos lá. É uma equipa mais adulta, mais experiente, uma equipa que sabe para temporizar os tempos de jogo, sabe para usar o jogo, acelera quando tem que acelerar, e nós sabíamos isso. A gente, como tu disse, a gente sabíamos o que é que íamos apanhar. E nós fomos-nos preparando durante a semana, fomos fazendo dizer aos jogadores só fazendo um bom jogo. É que nós conseguimos ganhar, porque a equipa está diferente para melhor, a equipa está mais bem estruturada, e pelos resultados ultimamente constatamos isso. E nós estávamos preparados para isso, sabíamos que não podíamos cometer erros, que eles são perigosos, tem uma equipa que trabalha bem, uma equipa que sabe jogar à bola, tem uma defesa que está com mais experiência, o ataque tem bons jogadores, muito bons jogadores, também que imprime alguma velocidade. E nós estávamos preparados para isso, preparamos para aquilo mais ou menos que íamos apanhar, e fizemos um jogo, tivemos que fazer um bom jogo, tivemos que fazer um jogo adulto, e fomos pragmáticos. Não houve assim grandes, muitas oportunidades de gol. Eles tiveram uma bola parada, tiveram uma cabeçada à água que o Rui fez uma boa defesa, e depois não tiveram assim mais, não nos causaram mais qualquer perigo, e nós causamos 4 ou 5 situações de perigo e conseguimos finalizar duas. E foi isso. Fomos pragmáticos na primeira parte. Claro, depois do gol ali e meio da primeira parte deu-nos alguma estabilidade. Também jogamos, tivemos bola. A posse de bola talvez seja repartida para as duas equipas. Mas o que é certo é que nós tivemos mais situações de finalização e conseguimos marcar dois golos. E o cartaz não... tirando ali uma das bolas paradas uma outra vez que chegou à nossa baliza, não nos causou assim um grande perigo, mas é uma equipa que sabe jogar, que a equipa gosta de ter bola, gosta de sair a jogar, uma equipa adulta. E foi um jogo difícil, mas foi o que eu disse quando eu comecei esta conversa de início. A gente sabia que tínhamos de ser uma equipa adulta, uma equipa que não podíamos cometer erros para ganhar ao cartaz. E foi o que aconteceu, fizemos um bom jogo, os meus jogadores trabalharam muito e estão de parabéns.
Nando Costa, este triunfo teve então esta situação de manter o Torres Novas na luta pelos primeiros lugares. A sua equipa aumentou para 4 o número de jogos consecutivos sem perder, igualando aquele que foi o seu melhor registo desta temporada. Estes números querem dizer que o Torres Novas está mesmo na melhor fase da temporada?
Sim, também já tivemos de início, tivemos bem. Mas agora poderá ser o nosso melhor período. Poderá ser o nosso melhor período, sim. Devia também ao resultado, também à confiança que a equipa já tem. Os jogadores estão mais adultos, até aqueles que a gente chama miúdos, que são ainda primeiro, que são os primeiros anos sénior, estão crescendo, estão mais maduros, já têm trabalhado connosco este tempo todo, estão a aprender com os melhores e já estão mais maduros, já não cometem tantos erros como cometiam início, e estamos melhores, sim, poderá ser a nossa melhor fase.
O segundo lugar é um sonho possível?
Pois, a gente estamos perto do sexto, estamos perto do sétimo, estamos perto do segundo, estamos perto do terceiro. Isto é como a gente temos falado de semana a semana, é jogo a jogo, é o momento, a gente sabe que se cometendo erros, se a gente perde, ficamos perto do sexto, se a gente ganha, estamos mais próximos do terceiro. É como a gente estamos a falar durante estas semanas, é jogo a jogo. A gente pensa jogo a jogo, claro que a gente gostava de ficar os três primeiros classificados, mas isso, há muitas equipas que também têm esse objetivo. Vamos fazer tudo para chegar lá, mas a gente sabe que é muito difícil, mas vamos fazer tudo para isso se concretize.
Próxima jornada, deslocação até Almeirim, uma equipa que se assumiu como candidata, uma equipa que conseguiu reunir à sua volta um plantel com muitas opções, mas que nesta altura está atrás do Torres Novas. Acredita no União de Almeirim fragilizado psicologicamente?
Não. Os jogadores que lá estão são muito, têm muita maturidade, são excelentes jogadores. É, como tu disseste muito bem, uma equipa que apostou para seguir, está recheada de bons jogadores. Dava para fazer duas equipas para lutar, para andar lá em cima nos primeiros lugares. E ainda por cima lá na casa deles, mais complicado se torna. Vai ser um jogo muito complicado. Mas nós também, com as nossas armas, vamos também tentar dificultar a vida ao Almeida e tentar trazer lá um bom resultado. Vamos ver como as coisas correm. Mas a gente sabe que vai ser muito difícil.
Nando Costa, treinador do Torres Novas. O Samora Correia sofreu para ganhar ao Moçarriense, conquistando os 3 pontos mesmo à beira do final, num jogo em que até esteve na moto de cima, ao chegar facilmente ao 2-0, ainda na primeira parte por Bacalhau e Dylan. Mas depois se tornou mais difícil, porque a formação de Santarém não baixou os braços e restabeleceu a igualdade em plena segunda metade, com tentos de Walter Chaparro e Martinho. Na compensação, Dylan pisou e deu o triunfo aos locais. Esta foi a quarta vitória seguida dos achadrezados, precisamente desde a chegada de Luís Costa ao comando técnico, enquanto o Moçarriense tarda em reagir ao penúltimo lugar, e a prova disso é que já não ganha há 6 duelos. Em reportagem ao site, a reportagem do site Samora em Movimento, Luís Costa, treinador do Samora Correia, falou de uma primeira parte com muita qualidade, sendo que no segundo tempo os erros deram vida ao Moçarriense.
Fizemos uma primeira parte com muita qualidade, tivemos, além dos golos, tivemos mais 4 ou 5 ocasiões de nos fazer gol. A equipa do Moçarriense, não me recordo de nenhuma ocasião que eu senti a primeira parte, mas não fizemos, deixámos o jogo em aberto. E depois, na segunda parte, depois do intervalo, entrámos mal no jogo, tivemos um erro, acontece, né? Tivemos um erro que ficou-se 0-2-1, e ganharam o ânimo, e depois fazem. Nós continuámos a jogar, ainda criámos mais 2 ou 3 lances, podíamos ter feito o 3-1. Uma visita e depois de um pá, parece-me, todo o estudo parece-me um erro do árbitro, que a bola estava em mão, mas fora da área, parece-me que é fora da área. O árbitro marcou e eles fizeram o 2-2. Nós, como grande equipa que somos e grande caráter dos meus jogadores, não baixámos os braços e fomos à procura do 3-2. E acho que com toda a justiça, eles tiveram, acho que não recordo mais um lance que teriam tido, acho que trouxemos a jogar, a tentar jogar com qualidade, criarmos o Wilde, a ter um momento que pode fazer o 3-2, não faz, depois uma bola parada, fizemos o 3-2 e ganhamos o jogo de contra a justiça.
Mas foi uma vitória difícil, uma vitória que o Samara Correia lutou para conseguir, mas como dissemos no início, complicou um pouco. O lance, na grande finalidade, já disse que tem algumas dúvidas, as imagens da Samara TV podem tirar essas dúvidas se foi dentro ou fora da área. Enfim, como disse, quarto jogo de Luís Costa à frente da equipa, próxima deslocação ao Cartaz. Uma equipa que também está mesma parecida do Samara Correia na tabela classificativa, antes de já o jogo do próximo fim de semana.
Jogo complicado, fazemos a primeira volta de 3-1. Vamos tentar vencer outra vez e estamos próximos, muito próximos do objetivo. Muito próximos do objetivo. Isto para o objetivo é sempre relativo, mas a gente já tem falado, porque podem descer 2, 3, 4 ou 5, portanto é sempre relativo. Esse campeonato de acaba antes do nosso, portanto aí já sabemos. Mas agora trabalhar um bocadinho para cima também, continuar bem focados no nosso objetivo, que é a manutenção, mas podemos. Um bocadinho mais acima, não, porque é melhor ficar em terceiro do que em quarto, ou em quarto ou em quinto. Penso eu.
Obviamente que temos de falar que era a manutenção, mas apesar de poderem descer 5 equipas do Campeonato de Portugal, penso que o Samara pode lutar é por lugares mais cimeiros na tabela classificativa.
Trabalhamos nos dias disso. Olhamos sempre, todas as semanas, para ganhar. Temos conseguido ganhar, mas não vamos ganhar sempre. Era bom, e espero que aconteça, mas acho que não vamos ganhar sempre.
Nuno Guerra, treinador do Moçarriense, também, em declarações ao Samora em Movimento, lamentou que a equipa tenha visto fugir um ponto, mesmo à beira do fim.
E o nosso principal adversário no início do jogo foi mesmo as condições do terreno e a relva, primeiro nos adaptássemos foi complicado. E o Samora, nos primeiros minutos, fez logo 1-0 e, de facto, para nós, ainda por cima, uma equipa que vem de resultados menos bons. Os índices de confiança não são os melhores e de facto não era nada e nem era suposto logo sofrermos um gol mal se iniciou o jogo. Então, tentámos reagir, tivemos ali um momento, eu acho que pronto, abanámos, mas depois conseguimos equilibrar. E ao equilibrar, depois no outro lance estranho, caricato,
sofremos o segundo gol.
De facto, tínhamos que retificar e 2-0, a gente tínhamos que pontuar hoje aqui, era importantíssimo.
na luta pelo nosso objetivo e de facto retificámos e na segunda parte acho que melhorámos bastante. Portanto, melhorámos que chegámos ao 2-2, fizemos o 2-1, 2-2 e acho que com justiça, pela forma como fizemos, acho que com justiça. E depois lá está, se perdendo no último minuto é sempre. Eu acho que os jogadores, na minha opinião, não mereciam este rolo de golpe aqui na parte final, não mereciam pelo que fizeram. As condições climatéricas também não ajudaram, nenhuma nem outra equipa, estado do terreno, pronto, nós com certeza que todos os intervenientes gostariam de termos outras condições, mas não tivemos e pronto, o Samora aproveitou a primeira parte, nós aproveitámos a segunda e depois num lance de bola parada, pronto, o Samora acaba por chegar
à vitória,
mas acho que os meus jogadores mereciam pelo menos ser aqui muito, pelo que fizeram.
Nuno, um campeonato já apanhou a equipa desde novembro, já não apanhou do início, está ali nos lugares da descida, dois, mas podem ser muitos mais, não é? Portanto, vai ser muito difícil, as perspectivas são para quatro ou cinco equipas poderem descer desta divisão devido aos que deixam do Nacional, vai ser muito complicado. Se fosse só duas, as coisas podiam ser possível.
Sim, era possível, sim, não há dúvida nenhuma. Agora temos aqui andamos sempre nesta indefinição, não sabemos se são três equipas que descem, são quatro, se podem ser cinco equipas até. Espero bem que não sejam, mas se calhar três equipas, bom, quase de certeza. E não sei se não fossem quatro, portanto, ou seja, andamos aqui nesta indefinição. Logicamente, quando se começa uma época, pensamos sempre que vão ser duas equipas e as restantes mantêm-se e há uma que é campeã. Portanto, aqui não é bem assim. As coisas como estão a correr, portanto, isto hoje, eu não sei até como é que ficaram hoje os resultados, mas na semana passada, salvo erro, poderiam ter caído até 5 equipas na segunda divisão, que é muita equipe, na minha opinião. Eu, por acaso, já passei por isso. Quando o Fátima desceu da divisão, nós fomos a quinta equipa a descer da divisão, estávamos de férias e descemos da divisão. O Portevel, na altura, estava em Portevel e aconteceu-me isso. Gostaria que não acontecesse isso este ano, mas pronto, estamos focados agora em nós, fazer o nosso trabalho e tentar melhorar o máximo número de pontos. E depois, logicamente, vamos olhar para cima e ver se alguma equipa de campeonato de Portugal se caiu, alguma equipa do nosso distrito. Deus queira que não caia nenhuma, mas de facto as coisas não estão fáceis.
Apesar de faltarem 7 jogos, acredita que a equipa ainda vai conseguir subir um bocadinho?
Acredito, isso aí acredito. Eu acredito piamente, eu acredito neste grupo de trabalho. Os jogadores são fantásticos, são muito humildes, são trabalhadores. Eu acredito.
Tem uma mistura de veteranos com juventude?
De veteranos só temos mesmo
o Chaparro.
O Chaparro é o único, porque depois temos o Chaparro está com 35 anos. O Ricardo tem 27 e depois os miúdos têm todos 23, 21, 19, 18. Hoje joguei aqui com o Júnior, tenho vindo a jogar já há algum tempo. E os Júniors têm-nos dado uma grande ajuda, porque a nossa equipa é muito jovem. Em termos de média idade, é mesmo muito, muito jovem. Só dois jogadores, um com 27, outro com 35. E tem sido também isso, às vezes, que acaba por, em alguns momentos do jogo, aquela experiência que nos falta naqueles minutos finais, porque nós hoje perdemos nos descontos, com a ação a mesma coisa, com o Orain, eu recordo que também perdemos também já nos descontos, ou seja, perdemos, não empatámos, mas temos aqui vários jogos que estamos a perder nos últimos minutos do jogo, na última jogada do desafio. De facto, isso às vezes também faz a diferença, também se paga um pouco, é para as dores de crescimento, mas o futuro é isto e eu acredito piamente no que estes jogadores têm vindo a fazer.
Nuno Guerra, técnico do Moçarriense. Deixamos a primeira, passamos para a segunda, onde Tramagal e Rio Maior já asseguraram um apuramento para a fase final de luta pela subida. Os dois líderes da Série A venceram neste fim de semana e aproveitaram o deslize do Atalaiense diante do Espinheirense para assegurar esse bilhete. Há agora mais um lugar em aberto e com muitos galos para o poleiro. Já na Série B, os favoritos cumpriram os seus papéis, pelo que continua a reinar a confusão. O Glória Sublinhos ficou para trás, uma vez que o seu jogo em Benfica do Ribatejo foi adiado. Vamos aos resultados. Série A, 15ª jornada. Ortiga 4, Pernas 2, Rio Maior 5, Alfarrede 3, Caxarias 2, Pego 3, Tramagal 2, Aldeiense 1, Espinheirense 3, Atalaiense 1. Na frente, Tramagal e Rio Maior 35 pontos. Terceiros, Aldeiense e Atalaiense com 26. Quinto, Espinheirense 25, sexto, Pego 23, sétimo, Caxarias 21, oitavo, Ortiga com 16, nono, Alfarrede com 6, décimo, Pernas com 4. A próxima jornada, a 18 de março, Ortiga Espinheirense, Pernas Rio Maior, Alfarrede Caxarias, Pego Tramagal e o Aldeiense Atalaiense. Nuno Bernardo, comentador da ERTE para a 2ª Distrital, abordou desde logo o apuramento de Tramagal e Rio Maior.
Tramagal, como eu estava a dizer, veio fazer um campeonato extraordinário, atendendo aquilo que era a sua prestação no último campeonato da Associação de Futebol Santarém na época passada. Portanto, logo nas primeiras jornadas viu-se que era um sério candidato a poder lutar pelos lugares de cima da tabela classificativa, e o que é facto é que tem correspondido a essa expectativa inicial. Tem vindo sempre em primeiro lugar, é a única equipa desta série A que ainda não sofreu nenhuma derrota, portanto só tem vitórias e empates, e os empates são poucos. Portanto, chega neste momento a 3 jornadas do final do campeonato com a passagem à outra fase assegurada. Portanto, Tramagal e o Maior estão neste momento já qualificados para a fase final, para a fase de todas as divisões, aquela que vai realmente ditar quem é o campeão distrital para o ano disputar a primeira divisão distrital. Tramagal e o Maior têm neste momento 9 pontos de avanço para os terceiros e quarto classificados, que é o Aldeense e o Ataliense, e ambas as equipas têm vantagem no confronto direto. Portanto, havendo 9 pontos em disputa, é fácil de fazer as contas. Analisando mais em concreto aquilo que foi a jornada desta semana, o Artigas venceu o Pernas por 4-2, o Artigas alcançou hoje a sua melhor fase da época, a 3ª vitória consecutiva. Eu considero um resultado bom e um campeonato extremamente positivo também da equipa do Artigas, atendendo ao facto que o Ortiga vem do campeonato de Inatel. É a primeira vez, desde alguns anos, que está a disputar esta fase distrital. Portanto, é uma prestação muito boa da equipa da Ortiga, e que vai aqui na 3ª vitória consecutiva. Já do lado do Pernas é exatamente o contrário. Uma equipa que ao longo de há muitos anos, a esta parte, disputa os campeonatos distritais e tem tido uma prestação aquém daquilo que realmente seriam as expectativas das suas gentes. O Rio Maior venceu o Alfarense por 5-3, era expectável. A equipa da casa tem feito um campeonato extraordinário em sua casa. A poucos são os pontos no seu terreno, e mais uma vez goleou no seu jogo. Caixarias 2, PS 3, é o relançar da equipa do Pego nesta Série A da 2ª Divisão Distrital. Se o Pego não tem perdido pontos há bem pouco tempo, até com esta equipa da Ortiga, estava neste momento com os mesmos pontos do Aldeense e Ataliense. Neste mau momento conheceram certamente outras equipas, porque é certo é que o Pego, desde que mudou de treinador e desde que o Renato pegou na equipa, tem feito um campeonato de desvalos para cima, peço desculpa. Eu tenho vindo a correr atrás do prejuízo, e o que é certo é que chega às últimas 3 jornadas com aspirações de poder também entrar neste último lugar de acesso à fase final, um lugar muito concorrido que vai ser disputado até o fim por algumas equipas, como vou referir a seguir. Tramagal venceu no segundo lugar, o jogo mais difícil desta jornada, olhando para todos os jogos. O Tramagal venceu o Aldeense por 2-1, primeiro classificado, que poderia hoje carimbar a passagem à fase final, contra o terceiro classificado, que não podia perder pontos porque estava pressionado pelas equipas que vinham de trás, e também porque ainda tinha aspirações de eventualmente poder chegar a este primeiro lugar desta Série A. Foi mais forte o Tramagal, venceu a equipa do Aldeense, carimbou a passagem à outra fase e assegurou também aqui a vantagem no confronto direto, como referi anteriormente, uma vez que o jogo da primeira volta tinha esse resultado, um empate. O Espinheirense 3, Ataliense 1, é uma vitória muito importante da equipa do Espinheiro, que entra assim também na luta pela fase final do campeonato, entra assim também para o último lugar que está aberto, que é o terceiro lugar da classificação, dá mesmo acesso a essa fase final. Surpreendeu ou não a equipa da Atalaia, que poderia ter aproveitado aqui o facto de alguém disputar hoje um jogo difícil em Tramagal. O que é certo é que a Atalaia não aproveitou, portanto, isso o Espinheiro para entrar também na luta, e neste momento temos 4 equipas a lutarem pelo terceiro lugar. Portanto, o Ataliense, o Aldeense, o Espinheirense e o Pego estão todos eles na corrida. Curioso é que todos eles jogam ainda uns contra os outros. Portanto, o Ataliense joga com o Aldeense, o Pego e com o Alferense. Portanto, joga com o Aldeense e com o Pego, são 2 equipas que estão a lutar pelo terceiro lugar. O Pego joga contra Magal, Ataliense e Aldeense, joga com Ataliense e Aldeense, que estão a disputar também esse mesmo terceiro lugar. O Aldeense joga com Ataliense, Espinheiro e Pego. Portanto, o Aldeense certamente é aquele que tem o calendário mais difícil, porque dos 3 jogos que faltam, jogam com os 3 adversários diretos ao terceiro lugar, e o Espinheirense joga com Ortiga, Aldeense e Rio Maior. Portanto, temos tudo em aberto para estas últimas 3 jornadas, vai ser certamente interessante de seguir e ver realmente quem é que tem unhas para tocar esta viola e para chegar ao terceiro lugar, que ainda está aberto.
Passamos para a Série B, 17ª jornada. O Benfica do Ribatejo Glória foi adiado devido à falta de policiamento. Tivemos Benavente 2, Salvaterrense 1, Barrosense 0, União de Santarém 3, Forense 0, Marinhães 4, Pontevel 4, Valdapedra 2. Na frente, Marinhães 36 pontos. Segundo, União de Santarém 34, terceiro Benavente 32, quarto Glória 31, quinto Pontevel 26, sexto Barrosense 21, sétimo Salvaterrense 17, oitavos Benfica do Ribatejo e Valdapedra com 14, décimo Forense com 5, décimo primeiro Porto Alto com 2. Próxima jornada, neste domingo, Glória Benavente, Salvaterrense irá jogar com o Barrosense, União de Santarém Forense, Marinhães Pontevel e Valdapedra Porto Alto. Quanto à Série B, Nuno Bernardo falou de um grupo com contas mais difíceis, a demonstrar que o Glória, por exemplo, tem menos 2 jogos do que o líder.
A Série B, as contas são mais difíceis de fazer, até porque é uma série que é coxa, que tem uma equipa a menos, portanto logo por aí há sempre equipas em vantagem e desvantagem, ainda que essa vantagem que tenham ou desvantagem possa ser momentânea ou possa ser semanal. Outro fator que se registou hoje é o facto do Benfica de Ribatejo e Glória não terem jogado, o que faz com que a Glória neste momento tenha menos 2 jogos do que alguns seus adversários diretos que estão neste momento à sua frente. Portanto, a Glória queria, ou que foi durante muito tempo em primeiro lugar do campeonato, neste momento está em quarto lugar e já está a 6 pontos desse mesmo primeiro lugar. 6 pontos para a equipa do Marinhães, ainda que tenha 2 jogos em atraso, fruto disso mesmo que disse anteriormente, da GNR não ter comparecido no jogo de hoje e não terem jogado, e também de já ter folgado enquanto a equipa do Marinhães ainda não folgou nesta segunda volta. Tem vantagem, no entanto, no confronto direto com a equipa de Marinhães, portanto, vencendo os 2 jogos, vai apanhar a equipa de Marinhães. No entanto, já não tem vantagem no confronto direto com a equipa do União de Santarém. A União de Santarém, que neste momento tem mais 3 pontos que a equipa da Glória e só tem um jogo de diferença. Portanto, as contas nesta Série B estão um pouco mais confusas, estão mais difíceis de fazer. Ainda não há ninguém apurado, como é lógico, como se pode perceber por aquilo que acabei de dizer anteriormente. Também faltam mais jornadas, ainda faltam 5 jornadas para terminar o campeonato. Os jogos desta tarde, podemos ver o resultado da equipa do Benavente 2-1 perante o Salvaterrense. O Benavente cumpriu e venceu, continuando assim na luta pelos 3 primeiros lugares. O Benavente ocupa neste momento o terceiro lugar da tabela classificativa. Não tem nenhum jogo em atraso, portanto, tem dado os jogos todos. Com 16 jogos, 32 pontos, está em terceiro lugar. Pode não vir a ficar lá, mesmo de haver equipas que têm jogos a menos e quando fizerem esses jogos, irem apanhar esta equipa do Benavente. O Barroso é a União de Santarém 3. A União de Santarém provou dentro do campo o seu favoritismo e deu continuidade ao extraordinário campeonato que tem vindo a realizar, nomeadamente depois de ter trocado de treinadores. O União de Santarém começou também de trás para a frente, neste momento o segundo lugar da tabela classificativa. Não tem vantagem para o Marinhães, que é o primeiro classificado, mas a última jornada deste campeonato vai ser União de Santarém-Marinhães. Portanto, pode aí nessa jornada anular essa desvantagem e está aqui também certamente um sério candidato à passagem à outra fase do campeonato e até mesmo a ser possivelmente candidato a ser o vencedor de série. Forense 0, Marinhães 4. O Marinhães, perante o último classificado, justificou o que tem de ser atualmente o primeiro classificado da Série B. Pode não vir a ocupar este lugar, anteriormente, e dos jogos que agora tem atrás, mas o que é certo é que o Marinhães também tem, neste momento, vantagem sobre o Nilson Paranho e certamente não vai querer desperdiçar esta vantagem que tem. Pontevel 4, Valdapedra 2, é o Pontevel neste momento através da melhor fase do Toledo, que é o 8º jogo sem perder. Acordou, digo eu, demasiado tarde, porque senão certamente poderia ir mais além. Ainda não é tarde, o Pontevel tem 15 jogos e 23 pontos, o Benavente tem 16 jogos e tem 32, portanto, vencendo, quando o Benavente vai formar, o Pontevel vai fazer 29, mas se calhar pode começar a faltar aqui margem para recuperar os outros 3 pontos que faltam e poderá eventualmente haver aqui mais uma outra equipa que se intrometa, porque depois estamos a falar de 2 equipas para lutar pelo terceiro lugar e as coisas começam a ficar mais complicadas. Pena é que a equipa de Pontevel efetivamente tenha acordado tarde para este campeonato.
Nuno Bernardo, comentador da Hertz para a 2ª Divisão Distrital. E assim finalizamos esta edição de Hertz Desportivo. Já sabe, o desporto irá regressar à sua companhia no sábado com esse jogo grande. Espera-se história em Tomar. O Sporting de Tomar irá receber o Leida em jogo a contar para a segunda mão dos quartos de final da Taça Sers Hockey em Patins, depois da primeira mão o Sporting de Tomar ter perdido em Espanha por 4-2. Agora a equipa de Nuno Domingues tem então uma árdua tarefa pela frente, mas possível. O Sporting de Tomar está mesmo à beira de entrar na Final Four desta competição europeia e assim fazer história. Uma vasta equipa irá então acompanhar este duelo dos Leões diante da formação catalã. No domingo irá regressar a tarde desportiva conduzida por Paulo Pereira, Amiense União de Tomar em destaque, relato de Jorge Duarte. Nós, Hertz Desportivo, vamos voltar na próxima segunda-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.